Senhores, estamos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 12 de março de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Falta justificada.
Vereador Luiz Galteri. Presente. Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Falta justificada.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Roneide Santos Silva.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico com o vereador Irandir Silveira.
Para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas em suas juventudes, e as nossas filhas como as pedras de esquina lava das maneiras de um palácio. Para que os nossos celeiros sejam cheios, providos de toda sorte de grãos, para que os nossos gados produzem milhares de dezenas de milhares nas nossas ruas. E aos nossos bois sejam fortes para trabalho, para que não haja assalto, nem saída, nem grito de alarme em nossas ruas.
Leitura da ata da sessão anterior, secretário Lincoln Pontes.
Câmara Municipal de São José do Norte, sessão plenária ordinária da Câmara Municipal, do primeiro período legislativo da 4ª Sessão Legislativa da Legislatura 21-24, ata ordinária 003 de 2024. Aos 11 dias do mês de março do ano de 2024, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniram-se na forma regimental os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Galtério, Vanessa Lima de Oliveira, Irandir Rodrigues, Cristino de Azevedo, Lincoln Pontes, Ronei Silva, Nedilândia Loureiro. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Ronei Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária e o expediente do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos para o expediente com o secretário Lico Pontes.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, requerimento 006. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal que providencie um local para abrigo, uso de banheiro e local de espera para passageiros que utilizam o transporte coletivo municipal e intermunicipal para deslocamento, até que haja um local definitivo para a instalação da rodoviária municipal. Justificativo plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete parlamentar, vereador Nedilândia Loureiro, requerimento 001 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, solicitar a instalação de uma linha telefônica no ESF Bujuru. Justificativo plenário, Nedilândia Loureiro, MDB. Gabinete vereador Nedilândia Loureiro, requerimento 002. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois, ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, solicitar informações sobre o porquê da não utilização do recurso destinado para o plano de manejo do Revis do Mole Leste. Justificativo plenário, Nedilândia Loureiro, MDB. Gabinete parlamentar, vereador Nedilândia Loureiro, requerimento 003. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo que providencie a instalação de um posto de fiscalização do município no terceiro distrito de São José do Norte, mais precisamente na localidade do Capão da Areia, tendo em vista a expectativa de arrecadação de maior receita para o município e também para auxiliar na fiscalização geral de roubos no interior. Justificativo plenário, Nedilândia Loureiro, MDB. Gabinete vereador Ronei Silva, requerimento 08. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, seja feito o corte de grama no entorno do asfalto próximo ao EBR. Justificativo plenário, Ronei Silva, do PSDB. Gabinete vereador Cristino Matos de Azevedo, indicação 001. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário indicar novamente este ano, como já havia indicado no ano passado ao Poder Executivo Municipal, que seja revisto o valor e forma como está sendo cobrada a taxa do lixo no município. Sugerimos ainda que seja avaliado a possibilidade da cobrança junto com o IPTU, seguindo o exemplo de cidades vizinhas, tais como Rio Grande, Tavares e Mostardas, pois desta forma facilita o pagamento para os moradores. Indicamos também que a taxa não seja cobrada nos endereços onde não residam moradores, endereços de CNPJ, onde é o mesmo do morador, e em lugares onde não passa o caminhão do lixo, pois os mesmos não devem pagar por um serviço que eles não têm. São José do Norte, 12 de março de 2024, Cristino Márcio de Azevedo, vereador do PDT. Gabinete vereador Cristino Matos Azevedo. Requerimento 001. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe à secretaria competente o pedido de esgoto pluvial e calçamento da rua Manuel Ribeiro Pontes, especificamente em torno da praça existente nessa rua. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. O calçamento da referida rua será de muita importância, pois nos dias de chuva a mesma fica intransitável, dificultando trafegabilidade de veículos e pedestres, gerando aos moradores muitos transtornos. São José do Norte, 12 de março de 2024, Cristino Matos de Azevedo. Gabinete vereador Cristino Matos Azevedo, indicação 002 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, indicar ao Poder Executivo Municipal que seja colocada a iluminação na estrada da praia, pois com o calçamento e a calçada aumentou o tráfego de pedestres e ciclistas na via. Justificativa, a solicitação, só um minutinho, por gentileza, presidente. A solicitação pede em função da segurança dos pedestres, ciclistas e também motoristas. Vereador Cristino Matos Azevedo, PDT. Terminado o expediente, senhor presidente.
Passamos para a ordem do dia. A palavra, secretário Nicol Pontes, por favor.
Proposta de moção 02 de 2024. Gabinete vereador Luiz Galtério. Passamos direto para defesa da matéria.
Com a palavra o proponente da matéria, Luiz Galtério, PT.
Obrigado, presidente. Essa moção é a reedição de uma luta que nós travamos aqui desde o primeiro ano de mandato, do primeiro mandato lá em 2017, em relação ao projeto de mineração que avança querendo se instalar em São José do Norte, né, em contrariedade à vontade da comunidade, principalmente a comunidade atingida, a comunidade do campo, e a necessidade de nós conseguirmos avançar para um protocolo de consulta, né, para um modelo onde a democracia valha para além do voto. Porque se a comunidade vai ser atingida, a comunidade precisa ser ouvida. E é nesse sentido que eu trago esse tema novamente, agradecendo a todos os colegas que assinaram, acho que foi aderido por todos, vereadores, vereadora Vanessa, né? E quem assinou certamente vai votar favorável, vai passar por unanimidade na noite de hoje esta matéria, que a gente quer que chegue no IBAMA, queremos que chegue na Casa Civil, queremos que chegue no Ministério do Meio Ambiente. A opinião política, mas a representatividade de cada mandato que representa muito bem aqui a sua base na Câmara de Vereadores, compondo o Parlamento, a Casa do Povo, aqui no município de São José do Norte. E é nesse sentido que eu quero também dizer da importância de nós nos voltarmos para a base social, né? Ouvindo as associações comunitárias, as lideranças, o sindicato rural, né? Colônia de pescadores, ouvindo os trabalhadores da agricultura, os trabalhadores da pesca, ouvindo quem conhece da fragilidade hídrica do nosso município, de um lençol freático aflorante, né? E da necessidade, para quem discute o tema há mais tempo, né, sobre o modelo mineral brasileiro, da necessidade de nós fazermos uma reforma num modelo que tem criado territórios de sacrifícios, por onde passa, em todo o Brasil. Onde tem projeto de mega mineração, de grandes projetos de mineração, existe destruição da natureza, pobreza, miséria, doença, né, impunidade quando acontece crime, e assim por diante. Está aí o caso de Maceió agora, né, que está afundando vários trechos da cidade de Maceió. E a Agência Nacional de Mineração deu 11 multas que totalizam R$40 mil, só para cumprir o protocolo, né, da legislação, mas fazendo um serviço de manutenção, né, dos fatores de risco, né, desse cenário que a gente chama de um cenário que cria zonas de sacrifício. E São José do Norte não merece, nós não precisamos que o nosso território, que as famílias que constituíram a história do nosso município, né, arando a terra, pescando, né, sejam expostas dessa forma a um projeto desse tamanho, desse porte, para um investimento e um uso de capital estrangeiro, né? E já que os acionistas e investidores são estrangeiros. Então, nesse sentido, nós precisamos, ao aprofundar esse debate, reivindicar da nossa cota de participação para que o Brasil passe por uma reforma profunda no setor minerário e, assim, a gente possa ver, né, a exploração racional dos recursos da natureza e não uma exploração para acumulação de riqueza e, cada vez mais, as grandes potências, as grandes empresas acumulando poder e dinheiro, né, e as pessoas sofrendo com esse modelo de exploração. E é nesse sentido que eu faço essa fala, que não está, por si só, justificada no escopo do documento, né, mas que está desenhada num histórico de luta. Já tem mais de 10 anos que existe um movimento em São José do Norte contra o projeto de mineração, né, e esse povo, essas pessoas precisam serem ouvidas. Não é possível que uma licença seja dada lá de Brasília, né, sem que a comunidade seja respeitada aqui. Nós vamos resistir e vamos continuar lutando bravamente, fortemente, para que o direito de sermos ouvidos seja respeitado. Tá? Obrigado a todos e todas, né, que nos acompanham de casa, presentes aqui no plenário, e que a gente possa dar essa demonstração a partir do Parlamento.
A palavra continua à disposição sobre a proposta de moção 02/2024
do Luiz Presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, caros colegas da mesa diretora, servidores, vereadores, vereadora Vanessa, assistência. Primeiro, eu quero agradecer o convite para assinar junto na moção, não apenas me manifestar e aprovar o trabalho do colega vereador Luiz Galtieri, mas também agregando, já que assinamos junto o documento, solicitar ao presidente, através da direção-geral da Casa, que envie também ao Congresso Nacional, né, para que a gente possa, como representantes do povo, cobrar dos nossos deputados, independente das bandeiras político-partidárias e ideológicas, que o Congresso possa, sim, legislar. Porque, em vários momentos, Os últimos tempos.
Consegue uma parte para que fique registrado, colega?
Sim.
Importante mandar para a bancada gaúcha, né?
Bancada gaúcha.
Então, quando acho que o colega se refere ao Congresso, é importante porque nós temos, os estados têm bancadas organizadas e que a bancada gaúcha seja apropriada da informação.
Obrigado, vereador Luiz. É de praxe as moções, né, de repúdio, principalmente, irem ao Congresso, direto ao Congresso e ao Senado também. Senado Nacional, esse que por muitas vezes tem sido calado, infelizmente, vereador Neide, tem sido calado, e o Senado e a Câmara dos Deputados, o Congresso num todo, calado é o povo calado. E, inclusive, a Câmara Municipal de São José do Norte é calada no momento em que os tribunais tentam legislar e legislam, infelizmente, que não são legisladores, mas legislam. E este tema da mineração, não quero politizar no mau sentido da palavra, eu quero fazer política com isso, política pública, vamos dizer assim, atendendo à vontade do povo do interior. Não me interessa mais me aprofundar nas justificativas pró-mineração, nas justificativas que a RGM tenha, não me interessa mais, porque quando o povo fala, na sua grande maioria esmagadora do interior, eu não me atrevo, não vou ter a ousadia de querer me aprofundar em temas técnicos que muitas vezes não condizem com a realidade, doei a rima, muitas coisas que estão obscuras ou maquiadas, com uma volta ao mundo nos seus discursos, nas suas falas, nos temas, mas a realidade a gente sabe e tem certeza de que não será a mesma, como não foi em inúmeras outras cidades onde foram aprovados esses projetos minerários. Nos assusta muito o governo passado ter dado seguimento naquilo que foi pedido, e também o atual governo. Então, por isso que eu estou dizendo que não estou fazendo nenhuma politicagem barata, não estou, a minha fala não tem alvo, mas sim uma vontade de fazer justiça, e, no mínimo, que se a gente for superado lá na frente por uma força política e de capital estrangeiro, como o vereador Luiz Galteri falou, se nós formos superados, ninguém vai poder dizer que este parlamento, que este vereador e os nobres colegas foram a favor do projeto minerário e contra a vontade do homem e mulher do campo. Então, nesse sentido que eu queria fazer justiça, porque muitas vezes nós somos achacrados em redes sociais, inclusive com inverdades. Então, que fique gravado em ata, que fique na live da Rádio Cultura Rio Grandina, eternizado, que o vereador Lincoln Pontes não apenas assina a moção de repúdio, mas é 100% contrário à mineração em São José do Norte. Muito obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição sobre a proposta de moção 02/2024.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Irandir Rodrigues.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores, né? Vereadora Vanessa, assistência aqui presente, colega que nos assiste pela Rádio Cultura Irlandina, né? Pelo Facebook. Sobre a emoção da repúdio da mineração colocada pelo nobre vereador Luiz, né? Claro que nosso voto é favorável, né? O Luiz é sempre contra a mineração, né? Sempre a favor a sua emoção de repúdio. Sabemos que é muito debatido, que os nossos agricultores não querem, né? O nosso povo de São José do Norte, não só os agricultores como pescadores, né? Como já tivemos reuniões aqui, embaixo mesmo, nesse plenário aqui, né? Com as gurias do MON, sobre a mineração. A casa era lotada cheia, demonstrou que o povo não aceita e não quer. Então está sendo empurrado goela abaixo, né? Na verdade, pela GM. Mas temos que chegar, sim, nosso deputado estadual, né, bancada gaúcha, ministro, a colocação que o povo aqui rejeita muito, né, e repudeia essa mineração no nosso município, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, sabemos que não é só os campos que serão atingidos, né, o lençol freático, as nossas águas que Deus nos deu, né, uma água pura, né, que nós tomamos. E aí onde tem água é vida, né? Será contaminada, na verdade. O que será do nosso futuro, né, daqui a mais uns anos, né? Sabemos que, além de atingir a terra, também poderá atingir o mar, como outra cidade foi atingida, como Brumadinho, né? E ali em Maceió. Tem ali, por exemplo, depoimentos de morador lá que a próprios animais são atingidos, né? A vacas leiteiras dando, por exemplo, cria os seus bezerros fora de tempo, né? Nascendo com defeito, né? Com problema. Os porcos também ficam irritados, os bichos também abordam as suas crias, né? E para nós aqui, na verdade, poderá ser um colapso muito grande, né? Trazer doença e contaminação para nós. Porque, na verdade, o que é bom não vem para cá, né? Fica em outros estados. Quando é empurrado goela abaixo aqui para nós e querendo a todo vapor e todo tempo se instalar aqui, mesmo contra a vontade do nosso povo, eu acho que nós temos que dar um não, se ajuntar todos os nossos vereadores, levar a reivindicação para os nossos deputados estaduais e federal e dar um basta nisso aí, né? Se o povo não quer, se a maioria não quer, eu acho que a maioria vence. Então, sou a favor, né, a emoção que o colega coloca aqui, assinemos junto, né, e assinemos outras vezes mais que for preciso, e o nosso voto é favorável, vereador Luiz. Seremos contra a mineração, tanto nós pescadores como agricultores, né, acredito que é o nosso povo em geral do nosso município.
A palavra continua à disposição sobre a proposta de moção 02/2024 do vereador Luiz Galtério. Não tendo mais quem faça uso da palavra, farei um breve comentário. Quero parabenizar a iniciativa do vereador Luiz, tá? E me comprometer, né, dizer que amanhã estou indo a Porto Alegre e vou levar duas cópias, né? Uma para o Daniel, da TV, e uma para o gabinete do Neri. Tá? Quero dizer que a luta é pela comunidade, a vontade da comunidade. Nós somos eleitos para defender a comunidade. Então, há nada mais justo que cada um fazer o que estiver no seu alcance, né, para defender aqui a vontade da maioria da comunidade. E é para isso que nós estamos aqui. Então, colocamos em votação a proposta de moção 02/2024 do Luiz Galtério. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovada a proposta de moção 02/2024 por unanimidade.
Gabinete vereador Ronei Silva, requerimento 002.
Boa noite a todos. Esse requerimento é um trabalho simples, né? Que eu andei falando com a vereadora, com a prefeita Fabiane sobre a vala que fica ao lado da escola Monteiro Lobato. Há 3 anos consecutivos eu venho pedindo e não seria no 4º ano que seria diferente. Peço aqui a canalização daquela vala, porque junta, fica água parada, com o perigo agora da dengue estando aí, né? Também rato, cobra, cria diversos animais, fica um mau cheiro. Então é um trabalho simples, tem bastante cano lá que eu vi. Eu acho que está mais do que na hora de ser canalizado. Espero que a prefeita acate o nosso pedido e que quem sai ganhando é a comunidade. Peço a aprovação dos nobres colegas. A palavra está à disposição referente ao requerimento 02/2024. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 02/2024.
Requerimento 004, gabinete vereador Luiz Galtério, presidente.
A palavra ao autor da matéria, vereador Luiz Galtério.
Lê como, opa. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, assistência, cidadão, cidadã nortense que nos acompanha de casa. Esse é um tema, né, de ordenamento urbano mesmo, né, diz relação à Rua Luiz Galtério com Rua General Osório, né, que ficou muito bom o acesso ali para o bairro Veneza. No entanto, as pessoas têm reclamado bastante da velocidade dos carros. Né, tem animal que já foi atropelado, já deu quase acidente com criança. Né, esse é um aspecto, né, que nós precisamos tratar de redução de velocidade. Hoje, inclusive, comentei com o secretário de Trânsito essa situação, né, por telefone. Outra situação que está no mesmo documento aqui é em relação à iluminação pública, porque as pessoas, principalmente as mulheres, estão se sentindo inseguras de descer a General Osório e ir para o bairro Veneza,
a partir da rua direita, por conta da insegurança que aquela quadra tem ali, escura, aquela quadra de mato ali de eucalipto, né, passando a loja do Cabano. Então, acho que é necessário, extremamente necessário, que se coloque uma boa iluminação pública ali naquela região, né, para também garantir a livre circulação, né, das pessoas ali com segurança. Tá? Então, é nesse sentido que eu estou trazendo os dois temas sobre o mesmo espaço, né, que não carece de grande investimento, mas sim de apenas cuidado, né, atenção e zelo com a cidade e com as pessoas.
A palavra continua à disposição, referente ao requerimento do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Loureiro, MDB.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. É de grande importância esse requerimento do vereador Luiz, que eu acho também que o vereador Cristino já fez esse pedido, pedindo uma redução de velocidade ali naquela rua Luiz Galtério. Nós já pedimos também para o secretário que tem que fazer uma elevação ali, senão os caras não vão diminuir, porque a elevação que tem é muito pequena, que os carros nem sentem. E o outro termo que o senhor está tratando é de grande importância, é a segurança das pessoas. E a gente sabe que está muito escuro ali. Do Cabano até a Casa do Salvador, a iluminação é precária. Então, deixa insegurança para as pessoas que usam aquele trecho ali, principalmente as mulheres, né? Que o governo se sensibilize e coloque energia elétrica ali, bote o poste de luz, para dar mais segurança até para a nossa comunidade. Mas sou favorável ao seu trabalho, voto a favor e acho que é de grande importância, porque vai sim beneficiar muita gente que usa aquela via. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição sobre o trabalho do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cristino Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, aqueles que nos ouvem e nos assistem pela Rádio Rio Grandina, pela rádio e pelo Facebook, quero dizer ao vereador Luiz que sou favorável ao seu trabalho, muito embora final do de 2023, nós entramos com esse trabalho mais semelhante, pedindo que fizesse, como falou o vereador Nedim, redutor de velocidade ali. Realmente ali ficou meia, fizeram um, mas quase que tem um, você diz, um quebra-mola, dá de passar a 80 por ele. E nós ainda conversamos com o secretário de trânsito sobre isso aí, né? Esperemos que seja feito, né? Eu acho que quando as ruas do Suzano Norte, no momento que vai ser o calçamento, já tem que, isso aí está faltando, tem que, antes, quando vai calçar a rua, já tem que fazer fazer, se tiver que fazer quebra-mola, fazer lombadas, é muito mais fácil fazer antes que aqui se for fazer agora. Mas eu acho que dá de fazer alguma coisa, e principalmente, como você disse aqui também, iluminação hoje ali é importante. Realmente ali ficou uma rua de um trânsito muito grande por ali, né? Facilidade da saída e entrada da cidade ali, né? Ficou muito fácil da rua Luiz Galtério, que é onde pega a direita, como todo mundo sabe, ali, na frente do Cabano ali. Realmente, o pedido da Vossa Excelência é importante. Esperamos que o Executivo olhe um carinho e possa. Quem vai ganhar não é o vereador, quem ganha é a comunidade. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição sobre o trabalho do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Irandir Rodrigues, PDT.
Peço a palavra porque o trabalho do vereador Luiz se torna um trabalho muito importante, né, dentro da nossa cidade, o redutor de velocidade. Ali, na verdade, onde embica aquela rua com a rua direita, né, perto do Cabana, e vai até ali a loja de carro do Erevi, né, se não estou enganado. É isso aí? Porque sabemos que temos bons condutores de carro dentro da nossa cidade, mas também temos aqueles que acho que estão numa via, né, fazendo, por exemplo, corrida, né, e bota a vida do nosso povo, da nossa cidade, em perigo. Não só ali na rua Luiz Galtério, né, como demais ruas deveria ter redutor de velocidade. Eu vou dar um exemplo. Ali na rua Júlio Miguel dos Santos, onde eu moro, e mora o vereador Cristino, saindo fora um pouco da pauta, mas é significante. Tem cidadãos de moto ali que passam 90 até 100, uma rua curta, né, e não tão larga. E onde atravessar uma criança ali é um perigo de vida, ou até mesmo uma pessoa idosa, né? Assim como as outras ruas, né? A Luiz Gualtério, porque é uma rua que ela foi calçada, né? Na verdade, dá aquelas condições de um trânsito legal, e muita gente acha que estão numa BR e começa a andar ali 70, 80, e dentro de uma cidade, né, sabemos que não é permitido. Então, por isso que às vezes a gente fala na nossa guarda que faz blitz dentro da cidade, tem que fazer mesmo. Porque, na verdade, por exemplo, carro em alta velocidade bota a vida dos pedestres em perigo, não só os pedestres, mas como outros que andam num trânsito tranquilo, andando direito, às vezes se complica pelo condutor, né, que anda em alta velocidade, não respeitando a sinalização dentro da nossa cidade, mas a elevação de redutor, acredito que irá imenizar. Meus parabéns pelo seu trabalho, vereador Luiz, porque, na verdade, se chama vida e segurança pelo nosso povo.
A palavra continua à exposição sobre o trabalho do vereador Luiz Gualtério. Não tendo quem faça mais uso da palavra, colocamos em votação. Aprovado. Requerimento 004, vereador Luiz Gualtério, por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho, vereador secretário.
Gabinete vereador Ronei Silva, requerimento 03.
Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez, viemos aqui com um pedido que foi procurado, né, pela presidente do Grêmio Estudantil, que por acaso é minha filha. A dona Isabelle pediu, que disse que a diretoria queria saber como se fazia para pedir um ecoponto de descarte de materiais eletrônicos lá na quinta secção da Barra. É um trabalho simples, né, mas mostra a preocupação, né, com a preservação do meio ambiente, com um descarte adequado de materiais eletrônicos. Então, é o pedido de um ecoponto para descarte de material eletrônico na Escola Silvério da Costa Novo. Penso que a prefeita deve ter olhar com carinho esse pedido, e quem sai ganhando é a comunidade, é o meio ambiente e também ajuda na conscientização dos alunos da escola. Muito obrigado e conto com a aprovação dos colegas. A palavra continua à disposição sobre o requerimento 03/2024. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação requerimento 03/2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 03/2024 do vereador Ronei Silva. Passamos ao próximo trabalho, vereador secretário.
Gabinete vereador Irandida Silveira Rodrigues. Requerimento 003/2024.
Com a palavra, o autor do requerimento 03/2024, Irandida Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores e vereadora Vanessa e os colegas que assistem pelo plenário aqui, nossos que assistem pela Rádio Cultura Rio Grandina, esse é um trabalho que a gente traz essa casa aqui pela segunda vez, eu acho, se não me falha a memória, que seja feita a revitalização dos móveis da DOCA, trecho que liga o farol vermelho e a casinha de compra de pescado, construir uma passarela de concreto com 2 metros de largura, com bancos de concreto em cima da mesma. Também, e o outro lado da doca, colocar um farol verde para a sinalização, entrada e saída das embarcações. Né? Objetivamente, presente solicitações de ocorrência de ser uma das portas de entrada da cidade, né, para turista no nosso município, e também para os pescadores que atracam suas embarcações poderão acessar a mesma com segurança. Com o passar do tempo, a passarela está corroída por baixo. Quando tiver uma enchente, ocorrerá grandes riscos de desmoronamento, sendo assim, causando alagamento nas ruas da nossa cidade. Aquilo ali, na verdade, é uma doca, né? E nessa doca nós temos ali o molho. E esse molho, para quem vem de Rio Grande, ele fica à direita, acentuado, e quem sai fica à esquerda. Nós temos ali o farol vermelho ali, né? E do outro lado não tem farol. Mas, na verdade, quem sai da casinha ali, do seu Jaildo, onde passa, transborda o seu peixe, aquilo ali está corrido por baixo, né? Cada ano que passa, ele vai se detonando. Aquilo ali tem que ser feito um revestimento, né? Botar mais pedra ali, né? E, na verdade, por que não, né? Em cima daqueles boios ali, fazer uma passarela, né? Com bancos, com assento, com luz. Porque se fala em turismo em São José do Norte, né? E eu acho que para turismo nós temos que evoluir. Então, esse requerimento vem em contra, né, dos nossos turistas que vêm para a nossa cidade, é por exemplo, um postal de visita, um cartão de visita, quem chega e quem sai, né? Tendo um farol adequado, vermelho, né, com altura, no outro moio, quem sai à direita ali, um farol verde, significa também a entrada e saída, né? Moresta e Bombordo. E antes de água cheia, é o seguinte, quando chega os nossos barcos de fora da barra com vento sudoeste ou noroeste com mar alto, fica ruim, por exemplo, a visão de entrada da doca. Se for com vento e com chuva, pode ser até perigoso. Já deu embarcação ali, né, esbarrando naqueles moios ali e até mesmo furando. Então, na verdade, quando se fala, por exemplo, em acesso de entrada e acesso de saída, é segurança para a nossa turma que navega. Deixo a critério dos senhores vereadores para que seja apreciado e aprovado, né? E quem sabe no futuro ali, aquilo ali passa a ser uma passarela, né? Um cartão postal de visita dentro da nossa cidade e até mesmo a retificação daqueles moios que está prestes a cair com enchente, com certeza a água irá invadir as nossas ruas.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 003/2024 do vereador Irandir Rodrigues. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 003/2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 003/2024 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Passamos ao próximo trabalho.
Gabinete vereador Ronei Silva, requerimento 005.
Boa noite, pessoal. Mais um trabalho, né? Viemos trazer essa casa, fomos procurados pelos moradores da Rua dos Pescadores, que se localiza ao lado da Corsã, que agora é a Rua Vanderlei Chagas. É isso, vereadora Vanessa? Em homenagem, né, ao Delém, né? É a rua, ela precisa de ter esgoto pluvial e também ter a pavimentação. É um trecho de uma quadra, já tem há horas pedidos, acho que outros vereadores já entraram em anos passados também, como fui procurado esse ano. Estou aqui fazendo o retrabalho, né? Enquanto não se dá solução, a gente vai fazendo. Então, infelizmente, tem que ter um breve comentário, porque as pessoas acham que o vereador aqui manda calçar ou manda colocar cano. Pede para o vereador que ele vai calçar a minha rua, que ele vai botar cano. Muito pelo contrário. A gente simplesmente faz o pedido ou a indicação, né? Mais fácil é quando a gente consegue trazer uma emenda de algum deputado e indicar, e mesmo assim não é certeza de ser para aquelas ruas, porque é a prefeita que escolhe. Mas é só para deixar esse comentário, porque às vezes as pessoas acham, a minha rua vai ser calçada, eu pedi para o vereador A, para o vereador B, para o vereador C, não, vereador não calça a rua, vereador não bota cano, vereador pede. Tá? Então, a gente está pedindo aqui que a Rua dos Pescadores receba pavimentação e esgoto fluvial. Espero a aprovação dos nobres colegas e espero que a prefeita possa fazer esse trabalho o mais breve possível. A palavra continua à exposição sobre o requerimento 005 de 2024.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Nedilândia Amorim Loureiro, MDB.
Primeiro, quero dar uma boa noite de novo aos colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e na live da rádio. Vereador Lohonei, quero lhe parabenizar, porque é uma rua importante, onde tem os moradores, né? Mas, como a Vossa Excelência falou, nós temos o poder de pedir. E aquele vereador que chega e promete que vai calçar, é meio difícil. Mas é uma rua importante, onde já tem o esgoto que passa perto, é só colocar a canalização, e não vai gastar muita pedra. E é um acesso de importante ali, muito importante. É um acesso que vai vir contribuir com aqueles moradores que ali moram e que contribuem com seus impostos. Eu acho que o seu requerimento será bem analisado pela prefeita, com muito carinho, para que seja calçado aquela rua que levou o nome do saudoso Delém, um grande parceiro, um grande amigo, um grande homem, e que dará fruto para São José do Norte. Quem vai crescer é São José do Norte. Quem vai ganhar é aqueles moradores que ali moram. Não é o vereador Ronei, não é o vereador Lincoln, não é o vereador Nedinho. Nós fizemos a nossa parte, que é pedir. Mas executar é com o executivo, ele que tem o poder da caneta e ele que decide aonde vai se calçar. Mas acredito que o senhor será beneficiado, porque o senhor vem fazendo um grande trabalho e o governo tem que olhar nessa questão e olhar as pessoas que ali moram. Muito obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 005/2024.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Cristino Matos do Azevedo, PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, os ouvintes que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Quero lhe parabenizar, vereador Ronen, pelo seu trabalho e principalmente pelas suas palavras. Porque de dizer que o vereador não tem poder, nem todos aqui nessa casa dizem isso. Eu já tenho andado em algum lugar, chegado, e as pessoas me olham, o vereador tal teve aqui, disse que vai fazer isso aqui. Olha, não é só calçamento, e outras coisas mais. Tem coisas até que talvez nem a lei permite, mas você diz que vai fazer. Então, eu acho que o vereador não tem poder, tem poder de pedir, como a Vossa Excelência falou, até nas emendas parlamentares que nós conseguimos, chega no município, a prefeita faz se quer, ela coloca na rua, ela aceita o pedido do vereador, mas se ela quiser fazer em outro lugar, ela faz. Quem tem o poder é o executivo municipal, através da prefeita, através da sua secretaria. Agora, o vereador não tem poder. Né? Aquele que diz que faz, que ele vai fazer, ele está mentindo. Ele ainda disse, olha, então esse é mentiroso. Porque eu jamais vou dizer uma coisa dessa que eu não tenho poder. Então, eu vou me candidatar a prefeito talvez um dia, quem sabe aí sim, eu posso dizer que vou fazer. Porque como vereador, não tenho poder de fazer. Dizer também que aquela rua merece, que foi um trabalho da vereadora Vanessa, pedindo que botasse o nome do saudoso Delém, né, uma pessoa que deixou uma história muito, muito grande aqui no nosso município, né, e merecia o nome daquela rua. E o calçamento daquela rua, hoje a pedido do vereador Ronen, esperamos que a prefeita municipal olhe com carinho, né? Realmente, principalmente aquela comunidade ali, merece. Né? E sejamos favoráveis ao seu trabalho, vereador Ronen.
A palavra continua à disposição referente ao requerimento 005/2024.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes, União Brasil.
Rapidamente, apenas parabenizá-lo e, obviamente, aprovar o trabalho e reiterar suas palavras de que, né, nós não temos o poder de decisão de pavimentação de ruas, a não ser quando a gente consegue algum recurso ou destina de sobra do duodécimo da Câmara. Mesmo assim, temos, né, que respeitar a hierarquia, né, da chefe maior do Poder Executivo Municipal, que é a prefeita municipal. A gente, obviamente, não estou aqui me queixando de alguma decisão dela, não, mas é bom a gente elucidar para as pessoas que não é o vereador que pavimenta uma rua, que coloca canalização. A gente indica, a gente corre atrás de recursos. Enfim, estou sendo redundante nas palavras, mas só para reforçar, inclusive, porque provavelmente alguns moradores desta rua estejam nos ouvindo ou possam nos ouvir amanhã ou depois. Eu, vereador Ronei e vereadora Vanessa, se não me engano, em postagens de moradores dali da rua, ou arredores, ou parentes, já fomos marcados, sem problema algum. Mas eu falo com a maior tranquilidade sobre o tema, porque quando em campanha política, lá em 2020, eu não passei em casa nenhuma prometendo nada para ninguém. Nem tampouco depois que assumi o cargo de vereador. Eu prometi batalhar para trazer algo para a cidade. Mas este algo a gente não sabe quando concorre a vereador, e nem tampouco quando está num curso mandato. A gente vai fazendo solicitações aos deputados, né? E à prefeita municipal, enfim. A toda sorte, algumas coisas vêm, algumas coisas a gente conquista, né? E depois a gente publica. Isso se trata de uma questão de transparência, coerência, ética, e tratar com a verdade. Eu sei que há uma certa indignação de alguns moradores ali da rua, os respeito, tem maior carinho. Vamos falar aqui claramente, nosso amigo Gabriel, o Bruno, porteiro ali da segurança do Banrisul, eu brinco com ele que já chamo ele de Bruno Chato, de tanto que ele nos incomoda, no bom sentido, na rede social e também ali na agência do Banrisul. Mas ele está no direito dele de cobrar, de pedir, de solicitar, até porque se a população está pedindo para que pavimente, doutor José Leu, a sua rua, a nossa diretora Edilane, a sua rua, é porque o governo vem pavimentando mesmo, porque se não estivesse pavimentando, não gerava expectativa em ninguém, né, Guto? Então, se está pavimentando do A, o B está pedindo, vai pavimentar do B, o C vai pedir, nós vamos chegar lá na última letra do alfabeto, se assim Deus nos permitir, São José Norte continuar sendo bem gerida, seja por quem for, e os vereadores que aqui estiverem também continuarem conseguindo recursos, São José Norte vai, com certeza, ter que criar novas ruas para que sejam pavimentadas, porque as que tem, no embalo que vai, a gente vai conseguir contentar a todos. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 005 de 2024. Não tendo mais quem faça uso da palavra, botamos em votação o requerimento 005 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 005 de 2024. Passaremos ao próximo trabalho. Passamos ao trabalho com a palavra o vereador proponente, Luiz Galtério, PT.
Presidente, colegas, então, esse trabalho é um trabalho bem objetivo, diz respeito a uma instituição que presta um serviço de extrema relevância para São José do Norte, que é a Casa Lar, dando suporte de acolhimento de crianças em situação de alienação parental, né, muito em resultado do trabalho prestado pelo Conselho Tutelar, com participação, inclusive, do Judiciário Nortense, né, nas questões da manutenção do direito da criança e do adolescente, e que tem um convênio com o município, recebe verbas do município, mas também sobrevive por doação de empresas, da comunidade, e que está pagando uma taxa de lixo superior a R$300, em torno de R$350. E nós viemos aqui pedir, né, ao plenário, reivindicar, requerer que o Poder Executivo isente a instituição. Né? Acho que o debate está sendo amplificado para que outras instituições possam também ser agraciadas. Mas há, inclusive, aí uma... E eu vou levantar uma questão aqui, né, interpretativa, porque nós votamos uma lei, votamos duas leis. Primeiro, nós votamos uma lei que os micro e pequenos empreendedores não deveriam pagar taxa, respeitando uma instrução normativa 012 de 2018 do governo federal em relação às taxas para os MEIs. Eu lutei bastante tempo para que os MEIs tivessem essa implementação. O que, que eu estou fazendo aqui? Né? Não é nem fuga da matéria, mas é que eu defendo que instituições filantrópicas, que é aquilo da segunda lei que nós votamos mais recentemente, né, que aí entram também associações comunitárias, né, não devem estar pagando, não deve estar sendo cobrado, não é pagando, não deve estar sendo cobrado por parte do executivo a taxa de lixo, assim como o alvará, né, a taxa de alvará, na verdade, os CNPJs precisam ter o alvará, a gente está tratando aqui da taxa em relação ao alvará. Né. Mas, bom, objetivamente, a respeito da Casa Lar, né, acho que a Casa Lar merece, né, essa visibilidade, que a gente possa trazer, a partir daí, o fio da meada para um debate mais profundo em relação à interpretação da cobrança ou não, né, para MEIs e para instituições filantrópicas no escopo dessas duas leis que tramitaram aqui na casa e que a gente precisa, né, interpretar, porque eu, de maneira, preciso dizer também, de maneira incipiente, precisamos olhar com mais cuidado essas leis, né, precisamos dar uma olhada, ver se a cobrança está sendo feita da maneira correta. Né, mas, correto ou não correto, acho que é justo que a Casa Lar, né, objeto da matéria, não precise pagar a taxa de recolhimento de resíduos. Né, e, por isso, estamos aqui reivindicando que seja, assim, isentado da Casa Lar.
A palavra continua a exposição sobre o trabalho do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Nedilândia Amorim Loureiro, MDB.
Quero dizer ao vereador Luiz que nós tivemos reunido com a prefeita hoje, numa reunião, eu e o vereador presidente, e a prefeita nos passou que a Casa Lar já é isento desses impostos. Eu não sei o que está havendo, talvez agora ela vai te mandar as informações, mas ela foi bem clara, disse para mim e para o presidente que nós relatemos para ela o porquê que a Casa Lar estava pagando IPTU, os impostos, tudo que teria que ser isento. E ela disse que a Casa Lar já é isento desses impostos. Agora vamos esperar a resposta do seu requerimento, sou favorável à votação do seu requerimento, mas foi dito pela própria prefeita hoje, para mim e para o vereador Ronei, que nós fomos tratar vários assuntos e aí nós comentemos o assunto da Casa Lar.
Consegue uma parte?
Claro.
Talvez a cobrança tenha sido feita de maneira equivocada, então, né? Porque chegou, né?
Foi que ela nos disse. Ela nos disse que não, a Casa Lar está isento dos impostos municipais. Eu estou falando pelo que a prefeita nos transmitiu hoje ao meio-dia.
Não, porque assim como tem chácaras que não tem nem moradia sendo cobrada a taxa de recolhimento de lixo, pode ser que, mesmo estando guarnecida a Casa Lar pela legislação para não cobrar, pode ter chegado a cobrança de maneira equivocada. Né?
É, então, aí que seja isso. Eu estou só lhe dizendo que obrigado, ela nos passou. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição sobre o trabalho do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, União Brasil.
Primeiro, quero dizer que sou favorável ao requerimento do vereador, mesmo com a colocação do vereador Nedim, que vem a somar, obviamente, a casa dos debates, né, e da transparência ao povo. Obviamente, se foi emitida a cobrança equivocadamente ou não, eu sou contrário à cobrança. Sou contrário à cobrança, à Casa Lar, obviamente. Mesmo sendo um valor que, diluído no ano inteiro, não vá, vamos dizer, inviabilizar os trabalhos da Casa Lar, mas pela relevância e importância da Casa Lar, do serviço prestado ao município, às crianças, né, em vulnerabilidade, né, não é devido essa cobrança, porque, mesmo que não inviabilize os trabalhos, é preciso ter cada vez mais um olhar de estender a mão de solidariedade a estas entidades que prestam relevante serviço à comunidade. No entanto, provavelmente, se foi um equívoco, deve ter sido emitido pela matrícula de IPTU. Então, provavelmente não tenha saído o nome da Associação Casa Lar, mas do registro do imóvel, vamos dizer assim. Suponho, né, presidente, mas sou favorável ao trabalho do colega e que a gente receba, né, uma resposta oficial do governo municipal. Obrigado.
A palavra continua à exposição sobre o trabalho do vereador Luiz Galtério. Não tendo quem faça mais uso da palavra, farei um breve comentário. Só para contribuir, parabenizar, né, o vereador Luiz, a dizer que somos contra, sim. Ontem levantei aqui, né, a ideia de se chamar aqui uma reunião interna, que for dos vereadores e do pessoal da Fazenda, né, porque tem aparecido, levantamos isso hoje também, e o vereador Nedilândia, o vereador vice-presidente, que tem aparecido diversos pontos, né? Então, que a gente fizesse uma reunião para pontuar o que a gente acha que seja razoável, o que a gente acha que seja que não concordaremos, e para a gente começar a evitar que chegue picado aqui as coisas. Tá? Tem pulverizado muitos pedidos de isenção. Não é para diminuir a lei, né? Deixar bem claro que a lei já já está aprovada, né, que a lei foi aprovada e que tem que ser cumprida, mas que existem lacunas a serem preenchidas e soluções que a gente tem que dar, que eu acho que o mais certo seria a gente fazer uma reunião aqui. Mas cada vez que vem pedido aqui de isenção, a gente vai julgar, vai aprovar, mas quem decide, assim como falei anteriormente, é o Executivo. Então, estou pela aprovação, parabenizo o vereador, e colocamos em votação, né, o trabalho do vereador Luiz Galtério. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o trabalho do vereador Luiz Galtério. Passamos ao próximo trabalho, vereador secretário.
Gabinete vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 001-2023.
Com a palavra, o autor do requerimento 001, Irandida Silveira Rodrigues, PDT.
Senhor vereador, colega que nos assiste para a Rádio Cultura Rio Andina, este é um requerimento simples, né? Trabalho simples, mas, na verdade, é de grande importância, né? Que a taxa, que seja isenta a cobrança das taxas de lixo para as pessoas que possuem chácaras, acampamento de pescador na beira de praia que não reside nos locais, né? A atual situação prende-se o fato, né, de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que alegam pagar duas taxas de lixo, sendo que residem na cidade ou em outro lugar e têm contas de luz que comprova que nos locais citados acima vem somente a taxa da CE, não tem consumo de luz. Isso aqui é um trabalho, na verdade, quando foi aprovado o projeto para a cobrança de taxa de lixo, né? Então, temos moradores que têm a sua casa na praia e não está sendo usada, né? Paga a taxa da luz, mas está pagando a taxa de lixo, como paga a taxa de lixo na outra residência que ele mora. E tem outros que têm campos, né, que tem o seu plantio, não gera, né, lixo, na verdade, né? Mas também estão pagando taxa de lixo. Então, aí, na verdade, não só a taxa de lixo, também como ali se fala também na cobrança da... Aqui diz o poste de luz em cima da sua chácara que não estão sendo habitado, não tem morador, né? A isenção da taxa de lixo. Então, tem um cidadão que tem 3 casas, por exemplo. Ele tem uma no campo lá, tem uma na praia e mora na cidade. Ele está pagando 3 taxas de lixo. Então, está pagando 2 taxas de lixo, aonde uma que o caminhão não vai, não passa para recolher, e a outra taxa de lixo não está tendo lixo na sua residência, no seu campo, e está continuando pagando. Então, acho que tem que ser visto com carinho, porque, na verdade, todo mundo está pagando taxa de lixo, mas tem outros pagando 2 ou 3 vezes a taxa de lixo e aonde não está morando. Deixa a critério do senhor vereador para que seja apreciado e aprovado, né? Porque é uma grande verdade. O cara vai pagar aí 500 conto, talvez, no ano, são 3 taxas de lixo, ou até mais. E aonde está morando num lugar só, né? Ali onde está, por exemplo, ingerindo, que tem lixo, tudo bem. Mas as duas outras localidades dele, se não está morando e está vindo só a conta da taxa da luz da CE, por que pagar a taxa de lixo? Né? Então, deixe que seja apreciado e aprovado e que seja analisado pelo Executivo. Porque, para mim, na verdade, é um terror e é vergonhoso cobrar taxa de lixo aonde não está tendo lixo.
A palavra continua à disposição sobre o trabalho do vereador Leandro Rodrigues. Não tendo quem faça uso da palavra, passamos em votação o trabalho do vereador Leandro Rodrigues. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o trabalho do Irandir Rodrigues. Passamos ao próximo trabalho, vereador secretário.
Gabinete vereador Ronei Silva, requerimento 06/2024.
Mais uma vez, boa noite. Esse requerimento, eu tenho feito esse pedido esse ano, já fiz diversas vezes via Undoc e também via WhatsApp. A manutenção, né, do trecho que leva ao acesso ao portão 3 da EBR, onde a maioria dos funcionários vão buscar o seu sustento. e seguidamente tem que ter manutenção. Então, é um pedido, já tinha avisado para o Juninho, né? Então, meu amigo Juninho, estou passando em plenário, pedido de manutenção do acesso ao portão 3 do EBR. Enquanto não damos solução, né, de pavimentação, que seria o correto de ter ali, independente se viesse de emenda, ou se viesse do Executivo, ou se viesse do EBR. Porque quem perde é o trabalhador que vai todos os dias tirar o sustento ali e, de vez em quando, fica intrafegável, mesmo o Juninho tendo feito um ótimo trabalho dentro da possibilidade que ele tem. Então, contamos com a aprovação dos colegas e, com mais breve, com a mais breve ação do governo para dar uma resposta para o pessoal que trabalha no EBR. A palavra continua à disposição do trabalho 006/2024. Não tendo quem faça uso da palavra, passamos para a votação do trabalho do requerimento 006/2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 006/2024. Passamos ao próximo trabalho, vereador secretário.
Gabinete vereador Irandi da Silveira Rodrigues, requerimento 002/2024.
Com a palavra o autor do requerimento 002/2024, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Mais um trabalho que a gente traz essa casa aqui, né? Nossos colegas ouvintes da Rádio Cultura Irandina. Na verdade, é um trabalho simples, mas passa a ser importante, né? O vereador esse subscreve nos termos regimentais, após a aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado a excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja entregue nas residências a cobrança do IPTU e a taxa de lixo no ano de 2025, nos próximos anos. Prende-se o fato, né, de ter recebido inúmeros pedidos das pessoas que sofrem com as longas filas na Secretaria da Fazenda, né, pegar os boletos para pagarem. Eu acho que, na verdade, né, a Secretaria da Fazenda ali, nós passamos por ali, quando estava naquele período que vencia o prazo de pagar as taxas de lixo e até mesmo os seus PTU, eu acho que teria, na verdade, não acho, tem sim, na verdade, o correio, na verdade, de entregar os seus boletos na localidade. Por exemplo, o cidadão vem lá da campanha, enfrenta uma fila enorme ali na Secretaria da Fazenda, né, para pagar os seus tributos, que é o PTU, até mesmo a taxa de lixo. E por que não o correio não entregar nas localidades? Voltar como era anos atrás, né? Hoje, realmente, o cidadão do campo, o cidadão que mora lá na beira de uma praia, né, que mora no nosso interior, tem que se dirigir até a cidade, enfrentar uma fila longa ali, para poder pagar um PTU e até mesmo a taxa de lixo. Espero que seja reconhecido pelos nobres vereadores, que seja apreciado e aprovado, e o correio volta a funcionar como funcionava anos atrás, e entregar os seus boletos nas suas localidades. Esse é o seu vereador. Fica a critério para que seja apreciado.
A palavra continua às disposições sobre o requerimento 002/2024 do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Não tendo quem faça mais uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 002/2024 do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 002/2024 do vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Gabinete vereador Ronei Silva, requerimento 007.
Boa noite, pessoal. Esse requerimento eu comentei ontem na explicação pessoal, né? Que é sobre a retirada dos resíduos das limpezas que são feitas nas valas. Esse requerimento é para a retirada dos resíduos do Beco do Basto. Tá? Eu passei por lá domingo de tarde, e fui cobrado, né? Fui cobrado porque o beco está afinando, o pessoal só limpa e joga para cima do beco, e o beco está cada vez mais fino. Se fez a limpeza, por que deixar o resíduo? É um trabalho recorrente, já fiz esse trabalho para o beco do São Caetano, já fiz esse trabalho para um beco lá de Bujuru, fiz esse trabalho para Jorge Futuro e agora estou fazendo para o beco do Basto. Quer dizer que é um erro recorrente. É um retrabalho. Então, estamos aqui, mais uma vez, cobrando, né, que se seja feita de uma melhor maneira possível. Também foi feito esse trabalho também para os becos da Barra, também fiz. Então, faz a limpeza, retira. Ah, não dá para retirar no mesmo dia porque está pesado, porque está úmido. Faz um cronograma de retorno para retirar. Digo mais, já ouvi aqui o vereador Luiz, se não me engano, comentar que aquele resíduo é rico, é um resíduo forte para plantio, para das valetas, né? São humus, não sei o que dá para a gente fazer. Dá de colocar nos locais aí, tem vários lugares que pedem aterro e não ganham. Que tem que se comprar aterro e coisa e tal. Tem que ter um jeito de tirar dali. Não aguento fazer a limpeza, deixar na beira da vala, daqui uma semana cai para a vala de novo. Daqui um mês estou aqui fazendo pedido de limpeza de novo. Então é um ciclo vicioso. Então, quando a gente fala aqui, não é crítica. Meus nobres secretários, não levem como crítica. A gente está aqui avisando que o trabalho não está a contento da comunidade. Então, peço, né, ao pessoal da Secretaria de Obras que faça a limpeza dos resíduos quando for feita a limpeza das valas. Peço a aprovação dos colegas. Muito obrigado, secretário. A palavra continua à exposição sobre o requerimento 007. Não tendo quem faça uso da palavra, botamos em votação o requerimento 007/2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 007/2024. Passamos agora às explicações pessoais. Vereador Nogilante da Mônica Loureiro, 14 minutos, por favor. Vou marcar aqui, né?
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, assistência. Aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, na sua live, e do interior e da cidade. Começando por hoje, quero responder ao ex-presidente do sindicato, Ademir Galtério, que mandou uma mensagem dizendo que eu estava equivocado. Meu ex-presidente, eu lhe falei, o comentário que eu fiz da Casa Lar foi o que a prefeita nos disse, para mim, e para o vereador Ronei, presidente. Agora, se está equivocado, eu acho que a prefeita que está equivocado, e eu acho que o ex-presidente teria que perguntar para a prefeita, porque ele manda uma mensagem e disse que pagou 342. Ela foi que me disse, então não estou equivocado. Eu escutei da prefeita municipal. Como acredito na prefeita, como acredito também na vossa. No ex-presidente do sindicato, mas não coloque palavra na minha boca que eu estou equivocado. Eu estou transmitindo o que a prefeita me passou em reunião hoje. Que fique bem claro. Tá bom, meu ex-presidente? Vamos passar para outro assunto. Tivemos reunido com a prefeita hoje, cobrando muitas coisas que é de interesse da nossa comunidade, principalmente na área da saúde, onde nós pedimos uma reunião com a secretária-geral de governo, Richelle, nos marcou a reunião, nós fomos, saímos do gabinete quase uma hora da tarde, e lá nós tratemos e cobremos muitas coisas da prefeita, principalmente na área da saúde, onde nós temos uma grande preocupação, onde as coisas não estão andando, onde as respostas não estão chegando para esse vereador, e eu cobrei da prefeita, ela anotou tudo que nós falemos, relatemos para ela, ela disse que ia nos dar uma resposta, ia cobrar do secretário Lucas, que o secretário Lucas esteve aqui nesta Casa Legislativa, onde nós fizemos várias perguntas para eles, cobremos várias coisas, e o vereador, e o secretário ficou de mandar para o nosso gabinete os pedidos que nós fizemos sobre as coisas que estão pendentes lá na Secretaria da Saúde. Pedimos a quantas pessoas têm na fila de cataratas, que até agora essa fila não está andando, essa fila parou, as pessoas estão com dificuldade, as pessoas querem fazer a sua cirurgia, tem pessoas que praticamente nem estão enxergando. Então, nós se preocupemos. Perguntemos também ao secretário quantas cirurgias eletivas tem, qual é as referências e quais são as necessidades de dessa cirurgia ser concluída, porque tem muita gente na fila esperando. Se preocupemos também que chegou no nosso gabinete gente reclamando de falta de medicação na saúde, que exames não estão andando e que, principalmente, tem gente fazendo do balcão da saúde uma... Como é que eu vou me expressar? Fazendo politicagem no galpão da, no balcão da saúde. E me preocupou, onde chegou um cidadão que está com câncer e a pessoa falou para esse cidadão que podia deixar com ele, que ele ia resolver. Então, estão passando por cima dos superiores para marcar as coisas. Isso aí é uma politicagem barata. Política a gente se faz com responsabilidade, não usando as pessoas e dizendo que vai passar as pessoas na frente, e está acontecendo. Nós temos como provar que está acontecendo. E cobremos isso da prefeita, porque nós queríamos que o secretário estivesse junto. O secretário não apareceu, não sei por quê, mas uma coisa eu tenho que dizer, vereador Lincoln. O secretário é muito bom de blá-blá-blá, de palavra, mas de agir e fazer as coisas andar no balcão da saúde não está fazendo. Agora, vim para cá dar explicação, falar bonito, é um excelente orador. Mas nós não queremos um orador, nós queremos uma pessoa que faça a saúde andar. Tivemos também e perguntemos à prefeita, onde que teve aqui um relato do vereador Penteado falando sobre a cadeira odontológica de Bujuru. E realmente não tem cadeira em Bujuru, porque a prefeita nos disse que trouxe a cadeira para fazer uma manutenção e já, depois de pronta, irá, sim, para o posto de Bujuru, onde nós temos grande necessidade, onde tem que atender o terceiro distrito. Entremos hoje com trabalho pedindo um telefone fixo ou, se não, um celular, aonde a Secretaria da Saúde, através da sua comunicação, repasse esse número para as pessoas, para as pessoas de Capão da Areia, Curral Velho e de outras localidades do terceiro distrito, que às vezes precisam telefonar para ver se tem um médico, para ver se tem um dentista, que aí não precisam gastar uma viagem, chegar lá e não ter um médico. Então, é muito importante nós ter um aparelho de celular ou um telefone fixo que as pessoas possam se comunicar com o posto de Bujuru, um posto muito lindo, onde essa casa... Exatamente, até no WhatsApp, que as pessoas possam entrar em contato. Onde nós, desta casa, nós, vereadores, na nossa gestão, contribuímos com economia e repassemos dinheiro para aquele posto, ficou muito bom, onde aquela comunidade foi bem compensada e tinha que ser compensada, porque é o terceiro distrito, é muito importante na nossa cidade, onde tem muito imposto arrecadado. Quero também dizer ao Paulo, da Rua 10 da Veneza, que nós iremos entrar com trabalho pedindo que possa canalizar a Rua 10 da Veneza, que já é uma grande coisa. Se não dá para calçar, vamos colocar um esgoto. Irei fazer esse trabalho e irei pedir ao Executivo, Paulo, porque eu acho que vocês estão com a razão, vocês têm o direito, vocês contribuem com o imposto para esse município, e, não é, e é justo vocês cobrar de nós, vereadores. E nós, vereadores, nós temos o direito de cobrar, fiscalizar e pedir ao Executivo. Então, isto é muito importante para nós. Quero também, hoje tivemos no interior, onde visitemos muita estrada de vicinais, quero dizer ao diretor Juninho que passemos pelo Beco da Sete Voltas, onde eu acho que o governo já tem que dar uma manutenção, estava muito ruim o beco, e que, quando for dar manutenção ao Beco da Sete Voltas, que limpe os esgotos, tire os resíduos de dentro dos esgotos, que, quando chover, não vai dar problema na estrada, que a água vai correr no seu trâmite normal, mas que vamos fazer um serviço de qualidade para nós poder chegar aqui nesta tribuna e parabenizar o governo por ter feito o trabalho que nós temos pedido. Entraremos com esse pedido na segunda-feira e dizer para aquelas pessoas que moram no Beco das Sete Voltas que nós hoje vimos a situação que está a estrada. Tivemos no Barranco, quero mandar um abraço para o nosso amigo Solano, que lá tivemos conversando com ele e a sua esposa, a Raquel, que nos serviu um belíssimo café da tarde. A ti, Solano, a tua esposa, muito obrigado pela tua atenção, que tivesse conosco, pelo carinho, pelo tratamento que nós tivemos na sua casa. Você é uma pessoa muito boa, menente a Deus, uma família que eu tenho uma grande admiração. E só quero agradecer, Solano. Quero mandar um abraço ao meu cunhado, que está de aniversário hoje, Cláudio Lúcio, mais conhecido por Carcará, nosso amigo, nosso cunhado, nosso, posso dizer, o meu irmão, porque é uma pessoa que eu admiro muito e tenho muito carinho por ele. E que ele seja muito feliz e que Deus dê muita saúde, porque ele tem um coração enorme, não sabe dizer nunca não para ninguém. Quero mandar um abraço à nossa amiga Preta, que está de aniversário no Gravatá, a esposa do Japa, uma grande amiga nossa, uma pessoa que, quando nós sempre vamos visitar ela, somos bem recebidos, ela nos trata muito bem. E que Deus te deixe muita saúde e que Deus possa te iluminar. Chegamos também, recebemos aqui uma mensagem da 5ª Secção da Barra, onde o nome da Dona Maria está pedindo que nós fale com o governo e que peça que limpe um esgoto, que fique uma caixa, que fique de frente à igreja, eu não me lembro o nome daquela igreja, não sei se alguém pode, Igreja Assembleia de Deus, que aí que a caixa está cheia de porcarias, né, que tem que limpar, e está prejudicando a saída do banheiro, da água do banheiro dela. Então, se a caixa está em péssimas condições, que o governo limpe, para que não deixe problema para aquela pessoa que ali reside. Quero também dizer ao presidente Ronei, pela reunião que nós tivemos, foi muito proveitosa. O presidente estará viajando à capital do estado, onde irá tratar de assunto de interesse do município, onde irá assinar o convênio da Interpraias, né, presidente, e de grande importância para o governo e para o governo do estado, que dá uma atenção muito especial para São José do Norte, que manda muita coisa para nós e que nós não podemos deixar passar em branco. Porque político, a gente não é perfeito e nunca vai ser perfeito. O governador, o governador Leite, está tendo um carinho muito especial pela cidade de São José Norte, pela a liderança que tem aqui, pelo seu partido, PSDB, pelos deputados, principalmente do vereador Linco, que é o deputado Lucas Redeck, temos o Daniel da TV, que nos ajuda muito. Isto mostra o carinho que as pessoas têm com São José do Norte. Isso é muito importante para nós. Entrei com trabalho essa noite sobre um posto no terceiro distrito, que a gente já vem pleiteando há muito tempo. Refizemos esse pedido novamente, porque eu acho que é de grande importância para o nosso município, onde nós não temos uma fiscalização nenhuma no terceiro distrito, onde está passando muita carga e vindo muita carga sem deixar lucro nenhum para São José do Norte, estragando principalmente o calçamento que a prefeita já refez várias vezes, e isto é prejuízo para São José do Norte. E se nós não atacar lá no terceiro distrito, que eu tenho a certeza, se botar um posto policial e com a guarda municipal, que eu acho que devem pagar, não é mal pago de pagar uma hora extra para a guarda municipal e para um fiscal ficar lá no terceiro distrito, onde nós temos um colégio abandonado que nós podemos usar em benefício da comunidade e instalações que é onde pode colocar a guarda municipal e um fiscal da fazenda, que eu tenho a certeza que será muito benéfico para nós de São José do Norte e dará muito lucro aqui para a cidade de São José do Norte, onde nós podemos aplicar em outras coisas. E isto é importante para nós, isso nós nos preocupemos. E queremos dizer à nossa amiga lá de Bujuru que nós temos sempre olhando para o Bujuru, mas às vezes não cabe a nós fazer as coisas. Nós, canso de dizer aqui, nós temos o poder de fiscalizar, pedir, mas quem executa é a prefeita municipal, é o executivo, e isto nos deixa, às vezes, triste por não conseguir aquilo que a gente pede para a comunidade. Mas estaremos sempre aqui firme para cobrar as coisas de interesse do nosso município, porque eu sou um fiscal, eu sou um empregado do povo. E quero dizer para a minha comunidade que já estou voltando às minhas atividades, que as pessoas possam me procurar, estarei sempre aqui na Câmara de Vereadores, e dizer para as pessoas que tinham cirurgias marcadas comigo que possam me procurar novamente, que a gente irá remarcar e irá levar as pessoas. Estou na atividade devagarinho, mas estou com todo o gás. E espero que a gente possa ajudar aí muito e muita gente. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja e nos deje muita saúde para que nós podemos ajudar o nosso povo, a nossa gente tão carente de São José do Norte. Um abraço a todos e até a semana que vem.
Muito obrigado, vereador Nagilange, pelas palavras. Com a palavra, explicação pessoal, Vanessa Oliveira, 14 minutos, vereadora. Fique à vontade.
Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos que nos assistem pela Rádio Cultura Rio Grandina, da cidade interior. Boa noite a toda a nossa assistência, aos nossos servidores da casa, cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores. Começo essa noite dando os parabéns a uma pessoa que hoje pela manhã me visitou no gabinete, visitou a Câmara de Vereadores, né, que andou por vários gabinetes, mas eu disse para ele que hoje estaria dando os parabéns para ele, e com certeza ele está nos ouvindo nesse momento e nos assistindo. O Alvacir da Silva Teixeira, Vacico, morador ali do Carlos Santos, amigo e conhecido de todos nós. Um grande abraço, saúde e felicidades para você e toda a sua família. Venho também começando com um convite, né, da ISMACIM, que é a terceira ação social, né, devido ao Dia da Mulher, que foi comemorado no dia 8 de março, mas ainda, né, seguimos neste mês todo de comemorações. Então, o Mobilize ISMACIM, que será no dia 14 de março, às 13h30, ali na frente do ISMACIM, né, mais, para deixar bem mais claro, próximo ao Bar do Calota, né, ao lado do Bar do Calota, próximo à nossa praça. Então, é um convite, todos que quiserem participar do Mobilize Esmacim. Já quero deixar aqui os parabéns a toda a secretaria envolvida neste evento. Também, né, deixar os parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, todas as mulheres que neste momento estão nos assistindo, a todas as mulheres aqui da casa que estão neste momento. Né, quero desejar a todas que tiveram um feliz dia, mas que o momento da mulher é todo momento, né, como eu sempre digo, todo momento é o nosso momento. Né, Cíntia? Então, parabéns a todas nós, mulheres. Eu quero também homenagear uma mulher nortense, mas eu resolvi aqui pegar a postagem da Prefeitura Municipal, né, porque tem expressões, palavras bonitas, né, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão cuidando as minhas expressões, né, nessa noite de hoje. Então, eu resolvi pegar essa postagem para não ter nenhuma falha, nenhum problema. Nortense foi escolhida a cientista do ano de 2023 e recebe prêmio internacional. Aos jovens, eu diria que estudem muito e procurem uma área que se apaixone. O que importa é o comprometimento e o amor à profissão. O restante é consequência. Nunca trabalhei para ganhar prêmios. Trabalho porque amo o que eu faço. A ciência é muito criativa e apaixonante. Temos que ter determinação e a garra de um atleta e a soma de um poeta. Ângela Wise nasceu no interior de São José do Norte, é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e recebeu a honraria internacional pela segunda vez. Então, eu não poderia deixar de fazer essa homenagem nessa semana, nesse mês, nesses todos os dias das mulheres, em especial a Ângela Terezinha de Souza Wise. Quero falar também um pouco sobre um calçamento, né, mais um trecho da Rua 6, que foi concretizado há pouco tempo, ainda não inaugurei, porque tive várias questões. Um dia tive compromisso, outra semana eu fui para Porto Alegre, né, tratar de serviço de trabalho. Né, então, ainda não inauguramos aquele trecho. É na Rua 6, para deixar bem mais claro, Lauro de Moura e Cunha. Né, quando eu digo mais um trecho pavimentado, eu digo com muita felicidade, porque não foi só mais aquele trecho pavimentado de Serandi. Foram vários naquela área. Vários trechos. Inclusive trechos concluídos com o meu mandato, com trabalho voluntário. Né? Tenho aqui um relato de alguns, para deixar claro para as pessoas. É porque eu me sinto muito feliz de poder contribuir com o município, contribuir com a nossa comunidade, com o nosso interior, da forma que eu posso, da forma que eu consigo, da forma do alcance que eu tenho a alguns deputados que tive, né, alguns deputados, ao alcance que tenho a Prefeitura Municipal, né, o Executivo, a Secretaria de Obras, né, que me dão um total apoio. E também não deixar aqui de agradecer aos voluntários, que são os moradores da rua, que quando eu digo, olha, eu vou tentar conseguir lá os canos, o pessoal, não, pode conseguir que a gente coloca. Inclusive, em outros locais também, as pessoas se oferecem, até mesmo para comprar os canos, para que a prefeitura coloque. Então, eu fico muito feliz por ter contribuído, por estar contribuindo. Eu estou no quarto ano do meu mandato. Né, eu não sei o que vem pela frente, se vou, né, me eleger de novo, se não vou me eleger de novo, mas eu fico muito feliz por ter contribuído de formas especiais e contribuído, com certeza, com cada um que me agradece a todos os dias. Inclusive, há pouco tempo, eu recebi uma mensagem que me deixou muito emocionada, que no final do que eu falar aqui das ruas, do entorno da Rua 6, eu vou passar para a comunidade. Então, né, o primeiro trecho que a gente concluiu lá no bairro Guarida foi ao lado do JDC. um pedido que, quando eu trabalhava com a prefeita municipal, como cargo de confiança, eu pedia muito a ela. Porque era uma rua com muito lodo, né, que as crianças passavam, transitavam, para ir para a escola, próximo a posto de saúde, com muitos comércios naquele trecho. Então, era visível, né, o pedido, né, e também visível que a gente fizesse aquele trecho, né, que fosse um trecho que fosse feito imediatamente. Então, né, pedia, quando era cargo de confiança, né, com a graça de Deus e, claro, dos 379 votos, fora as pessoas que torceram muito por mim, que consegui estar aqui, né, e poder ir lá na prefeita, pedir para a prefeita, ó, prefeita, agora eu estou eleita. Então, agora tu me consegue o material que eu vou conseguir o trabalho voluntário. Foi assim que aconteceu, está lá o trecho, as pessoas estão agradecidas, mas não é pelo agradecimento, é pelo merecimento de cada morador daquela rua. Porque traz dignidade a todos. Então, não tem como deixar de passar, de deixar de falar e deixar registrado. O segundo trecho, ao lado do INSS, claro, né, com dinheiros próprios livres do executivo, um trecho que muitos anos tinha uma moça, que eu não, até vou falar o nome dela, a Cláudia, que me reivindicava muito. A Cláudia, muito amiga do meu querido amigo Luiz Galtério, que me reivindicava muito e dizia, tem algum problema? Porque o meu trecho ninguém faz. Eu dizia para ela, Cláudia, vai sair. E realmente saiu, está lá feito o trecho ao lado do INSS. Depois, mais um trecho além, na Rua 6, Lauro de Moricunha, bairro Guarida, onde consegui uma emenda de R$100 mil com o Daniel da TV. E conseguimos concluir, colocar a canalização e pavimentar aquele trecho. Então, eu sempre tive, pode-se dizer, um sonho de tentar concluir a Rua Lauro de Moricunha. Mas eu sei que não vai ser fácil eu terminar ela, porque ainda faltam dois trechos, mas consegui mais um. Consegui mais um, juntamente com o prefeito, com o vice-prefeito, Neromar Guimarães, ao qual conseguimos uma emenda com as deputadas Byers, que gentilmente nos passaram, e conseguimos fazer mais um trecho, que é este agora, que foi concluído há pouco tempo. Mas não posso deixar de falar que a Rua Lauro de Moura e Cunha também foram feitos trechos no João Landel, que eram trechos que as pessoas reivindicavam muito, por muito tempo, para todos nós, vereadores. Até vereadores que já passaram por aqui, vereadores até que estão aqui, né, eram sempre reivindicados. E a gente aqui, né, nós, vereadores, aprovamos um empréstimo de 5 milhões, onde conseguimos concluir vários anéis viários no município. Né, e eu fico muito feliz a cada momento que passo pelas ruas e sei que deixei um pouquinho de mim lá. Não foi dinheiro meu, mas um sim meu aqui, né, no Legislativo. Então, eu acho que o trabalho como legislador é de grande importância. Às vezes, não se agrada a todos. Né? É impossível agradar a todos, quem somos nós para agradar a todos. Mas eu fico muito feliz por ter conseguido, com o meu sim, né, e de outros vereadores, com ter feito aquele empréstimo, Prefeitura Municipal ter feito o empréstimo e ter concluído vários anéis viários. Então, assim foram feitos mais aqueles trechos da Rua 6, Lauro de Moricunha, do outro lado, João Lândio. Então, eu não poderia deixar de falar sobre essas ruas. Né? Agora, eu também quero vir aqui trazer o trabalho que fiz nesses 4 anos que estava aqui, porque não é só coisa ruim que a gente faz, a gente faz coisas boas também. Às vezes, a gente ouve algumas críticas, né, construtivas, críticas que nos fazem crescer, né, como eu sempre digo, porque hoje eu recebi tanta crítica que me fez abrir minha mente e vim com outro olhar para cá, para a Câmara de Vereadores. Então, eu acho que as críticas são construtivas, críticas importantes, mas que a gente aqui está tentando fazer o máximo que pode e tentando concluir nosso mandato com respeito, com dignidade e, acima de tudo, né, saindo daqui com a nossa ficha limpa e podendo deitar nossa cabeça no travesseiro e dormir. É isso que eu sempre sonhei para mim, ter sempre a minha vida assim, né, clara a todos, e eu poder deitar minha cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e acordar no outro dia, né, se Deus, quando Deus me permitir, feliz e podendo fazer o bem a todos. Então, quero finalizar falando sobre a mensagem. Não sei se ainda tem ainda um minuto e pouco. Sobre a mensagem que recebi há pouco tempo da nossa amiga Cleusa Assunção, da 5ª Secção da Barra, que diz o seguinte: muito obrigado, vereador. Hoje fiquei emocionada ao ver o papel da luz na Rua 3 com o nome do meu pai. É isso que faz a gente, a cada dia, saber que entrou para cá e que está fazendo bem às pessoas. A Rua 3 da 5ª Secção da Barra foi aqui um pedido meu, ao nome do pai da nossa querida Cleusa, que na próxima sessão plenária eu vou falar mais um pouco sobre. Então, não precisa ficar emocionada, minha amiga. É por merecimento que a Rua 3 da 5ª Secção da Barra recebeu o nome de seu pai. Então, uma boa noite a todos, até segunda-feira, e que Deus abençoe e que dê paz e que abra o caminho de todos que estão nos assistindo nessa noite.
Com a palavra, explicação pessoal, Cristino Matos Azevedo. 14 minutos, Cristino.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, que nos ouve, nos assiste, talvez a live. A noite de hoje, usando a palavra, que ontem não usei da palavra, já são pessoais, então, hoje quero dizer que quero, primeiramente, parabenizar a patronagem lá, que hoje é patronagem lá do CTG, Estância Real de Bujuru, que tivemos lá um grande rodeio nesse fim de semana, né? O vereador Lincoln, né, dizia onde que não pôde lá comparecer, com problema de saúde com seu pai, né? Mas nós estivemos lá, eu e o Ronen, a Vanessa, que eu vi lá, Neidinho, que fiquei contente de estar lá, que estava com problema de saúde, e agora está bem, voltou para essa casa, quando estava também lá no rodeio, então, pela organização, por tudo, e também dizer que, e pela, a gente teve, sempre quando vou ao rodeio, não é porque esse ano é um ano político, mas eu sempre fui de, muitas vezes, nem olho muitas vezes, eu olhava quando os tiros de laço, quando meu filho, na época de piar, ele laçava lá nos rodeios, então na hora que ele ia laçar, ainda esperava a hora que ele sabia, a hora que ele laçava para ver. Como eu vejo, às vezes, muitos pais, né? Não, vou lá, tenho que ir lá ver que meu filho vai laçar agora. Mas a maioria do pessoal fica nas barracas para conversar, né? E a gente, né, conversando com o pessoal, a gente, muitas vezes, principalmente na hora do almoço, meio-dia, todo mundo fazendo churrasco, todo mundo se convida para a gente almoçar, e a gente não pode, então a gente tira gosto com cada um, e lá a gente foi, com certeza, bem recebido em todas as pessoas que a gente conversou, isso aí é importante demais, né? E realmente foi um rodeio que teve tudo calmo, foi bem organizado pela patronagem que hoje está lá, principalmente os mais antigos que estão sempre lá, que seu João, o Antônio, outro jovem que também está lá, que me esqueci do nome no momento, e está coordenando também lá, junto com a patronagem lá, que não tem o patrão, realmente é uma comissão. Então, os parabéns ao pessoal lá de Bujuru, né? E a gente conversando lá, E que hoje que mais as pessoas falam e perguntam, que nós somos políticos, sobre a política, sobre as próximas eleições, né? Como eu digo sempre, eu sei de mim. Eu sei que eu sou candidato a vereador, o resto eu não sei o que vai acontecer, né? E hoje, na condição de vereador, representante da comunidade que estou nessa casa já há quase 30 anos, não há quase 40, que nem alguns diziam, mas é quase 30. Espero passar dos 30. E se eu me eleger de novo, mais 4 vai dar 32. Vai passar dos 30. É. Então, se realmente sou candidato a vereador, quando alguém falava em pesquisa para vice, meu nome não está em pesquisa nenhuma, não vai e nem vai estar, que eu nunca deixei, nunca, né? Porque se para que eu seja, o nome seja numa pesquisa, tem que querer, e eu não tenho essa pretensão, não é, posso ter um dia ser, mas hoje, nesse momento, quero ser candidato a vereador de novo, e dizer que estamos num momento de preocupação, nosso município, nós que somos, principalmente que nós que somos representantes da comunidade, é um momento de preocupação. E hoje escutando, estava no interior, e alguém me passava para mim ali, pessoas preocupadas, e não era um nem dois, né? Eu estive em muitos lugares no interior hoje. E preocupado, hoje que tem ali no Facebook, todo mundo gosta de ver e olhar, hoje, São José do Norte Virtual. Se entrar aqui no Facebook, São José do Norte Virtual, tem duas coisas que a gente vê que preocupam, né? Ver coisas importantes, que a comunidade se reúne, se faz manifestação, o problema da mineração. É um dos problemas mais preocupantes, né, vereador René, pelo nosso presidente. E a mineração, sabe que a mineração hoje, olha, a gente está nessa luta, lutemos, né? Antes que viria aí, fizemos muitos movimentos, todos participávamos de passeata, e não acontecia. E sabemos que realmente, se vinha a mineração, não sei o que é o futuro do São José do Norte, não sei mesmo. Porque realmente, né, além de vão fazer buracos no nosso município, né? Talvez, diz que para extrair o minério tem que botar alguma química ali, e daqui a pouco nós sabemos que é o futuro dos nossos filhos, nossos netos, venetos que aí vêm. A preocupação é muito grande. Mas a nossa maior preocupação, que envolve... Nós temos um município rico de minério. E aonde rico quer dizer? Onde envolve muito dinheiro. E realmente está nas mãos, nós temos lutando. Como aqui foi feito uma moção, através do vereador Luiz, para que mande até o Congresso Nacional, até, mas olha, que tem quem pode nos decidir, e eles lá. Mas a gente sabe o que vem acontecendo. Olha, a gente sabe o que vem acontecendo e acontece. E é muito dinheiro em jogo. E a maioria se vende, são corruptos. Estão lá nos representando, são corruptos, se vende. Né? E, lamentavelmente, é isso aí, é muito dinheiro em jogo. Talvez, hoje diz que até gente aqui já está ganhando muito dinheiro com minério. Problema do minério, não sei. Dizem que já tem gente envolvida aqui do município. Então, quer dizer, lá, os grandão lá, esperamos que a bancada hoje que nos ouve, e aqui nós queremos dizer, aqueles deputados que for a favor, nós temos que realmente dizer o nome deles. Né? Porque eu acho que hoje a gente sabe que nós, principalmente São José do Norte, nosso município é uma península, nós temos cercado de água por todos os lados, temos um lado assim no Atlântico, do lado do Lago dos Pátios. Se aconteceu o que aconteceu em outros estados, né? O que, que vai ser de, vai ser de nós? O que, que vai ser do nosso agricultor fazer a plantação? Ainda alguém dizia, não vai dar para debatar mais batata. Alguém dizia, lá no interior hoje para mim. O que, que vai ser do nosso pescador também? Daqui a pouco vai contaminar até a água. A Lagoa dos Patos, aqui que... E daqui. A gente não sabemos que realmente é uma preocupação muito grande. Outra preocupação também que eu vi, hoje que li até, uma pessoa viu, disse, não, lê, tá, São José do Norte Virtual. Não. Problema hoje é um servidor do Hospital Maternidade São Francisco. Né? Uma ação trabalhista. Olha, se realmente, eu para mim, aquilo ali não é verdade, aquilo ali é para mim, olha, é fake news, como diz aquilo ali, não é verdade, não é verdade. Ué, Se outro servidor, nós temos outro médico que trabalhou 500, olha quantos anos o Neutro Blum trabalhou no Norte do hospital. Quantos anos? Eu era criança, o Neutro Blum já era. Talvez esse outro cidadão nem se conhecia o Norte, realmente. E o Neutro Blum, que fez foi também processo trabalhista, recebeu, não sei se foi assim, 40 ou 60 mil. 60 mil. Então, eu acho que tem confusão nos zeros. Então, deve ser o menos 60 desse outro. É zero demais que botaram lá. Não é 6 milhões, não. Vai se enganar nos zeros. Isso aí. Se realmente isso aí for verdade, é outra bomba igual a do minério. Né? Vai fechar o nosso hospital. Olha-se, hoje que a gente está feliz, né, vereador Jornem? O hospital está sendo ampliado, nós temos investimento em cima do hospital. Daqui a pouco pode até chegar a tão sonhada volta da maternidade, aonde nasceu meu filho hoje tem 22 anos, nasceu na maternidade do Hospital São Francisco. Quem sabe hoje pode nascer um neto meu lá no hospital também. Mas se isso aí é verdade, que eu acho que não é verdade isso aí, não acredito. Não imagino que, olha, de 60 para 6 milhões, tem muita diferença. Assim, enganar no zero. Não acredito. Não acredito. Olha aqui. Para mim, não acho diferença nenhuma. O que trabalhou um médico e trabalhou outro. O outro trabalhou muito mais anos. O Neutro Blum recebeu uns 10 a 15 milhões hoje de são trabalhistas. Isso aí é lamentável. Se isso aí for verdade, é lamentável. É problema quase, é a mesma coisa quase que a mineradora. Para mim, é outra bomba. Não é tanto que vai. Mas nós se o hospital, muitas vezes as pessoas reclamam. Reclamam, nos cobram que lá não está sendo atendido, que lá está faltando alguma coisa, que fica lá, tem que ficar muitas vezes esperando, né, em filas. Mas, olha, se é ruim com ele, o que seria São Zenório sem o hospital? É que nós esperamos hoje que o Hospital São Zenório possa ser referência, que o nosso sonho é que seja referência para outros municípios. Se daqui a pouco nós tivermos a maternidade, vai ser referência para Tavares, Mostarda, outros municípios próximos. Né? E se realmente se é verdade, esses 6 milhões, não tem, vai à falência, vai fechar mesmo. Não sei o que vai ser nosso. Realmente, eu acho, para mim, isso é fake news, não é verdade mesmo. Isso aí não pode ser, não acredito ser verdade. E olha, agora eu não sei isso aí. Então nós temos que buscar a realidade por como que chegou a esse ponto. Isso aí é a nossa obrigação, né? Nós como vereador, como representante do nosso povo, é ver realmente, né, por que aconteceu isso, aonde teve o erro, por que aconteceu, né? Esse, o mesmo servidor já foi vice-prefeito do Zé Norte. Não sei, então nós temos que saber aonde está o erro. Para mim, isso aí, o que eu acho, para mim, ainda acho que isso aí não é verdade. Eu não acredito que seja verdade. Para mim, é fake news isso aí. Se for verdade, a gente se preocupa, para mim é a mesma preocupação que está hoje, esse problema desses servidores, esse problema de ação trabalhista que está acontecendo contra o hospital São José Norte, e para mim é quase a minha preocupação hoje, que é a preocupação da mineradora. Que a mineradora é lamentável, isso aí realmente vim, e já estão fazendo, já estão extraindo minério, já estão furando já o nosso solo, já tem prédios alugados lá em Bujuru, diz que não, um prédio alugado lá por um valor alto. O que é isso? Ide. Então, a gente se preocupa muito porque o problema envolve muito dinheiro, e aonde envolve dinheiro, existe a corrupção. E cara, não quero saber, não, tem muitos que não querem saber do próximo, não querem saber o que vai acontecer amanhã. As meninas da sua própria família não querem saber, eles querem botar dinheiro no bolso. Vende até a sua própria alma porque por dinheiro, né, vereador Ronen? Infelizmente é assim. Né? Mas, sempre digo uma coisa, não é o meu pensamento, jamais, para mim, isso aí, eu já tive com o meu nome, já como foi candidato a deputado estadual, eu dizia muitas vezes, jamais me trocaria por dinheiro. Se um dia, para votar alguma coisa que fosse prejudicar o nosso Estado, alguma coisa dessa envergadura, que fosse que nem isso aí. minério. Essa mineradora, se vir para aí, não sei. Vai, não sei, vai, se destrói, vai destruir um nosso, a nossa São José do Norte, o nosso município. Realmente, isso aí já aconteceu em outros estados e não vai ser diferente. Acho que o nosso município ainda é pior que os outros. Que nós temos água, se nós temos cercado por água, ainda vai ser pior. Né? Mas esperamos que isso aí possa, quem sabe... Sabe, só tem um para nos defender. E nós esperamos que... E nós entregamos nas mãos deles, que é Deus. Esse sim pode nos defender. Porque o homem, infelizmente, são a maioria... Muitos têm boa vontade. Nem todos são iguais. Mas a corrupção e aqueles que só pensam neles próprios é muito grande, né? Mas esperamos que isso aí... Que Deus possa iluminar a mente deles, né? Que possamos ter alguma mudança nesse sentido. Então, nessa noite hoje, o que eu tinha para dizer era isso, era um desabafo que tinha que falar na noite hoje. Né? E mando um abraço a todos aqueles amigos, amigas que estão nos escutando. Não vou citar nome para não esquecer de muitos, mas de muita gente aqui. Mas mando um abraço e dizer que o vereador Cristino, sempre que eu posso, está lá da minha comunidade, sempre estou. E aí, tinha até mais assunto, mas meu tempo está sendo esgotado, então... E deixamos para segunda-feira, né? Os assuntos importantes, como nós entramos com os trabalhos importantes, né? E hoje também que agradeço também o Executivo, através da Secretaria de Obras, que nos cobraram.
Pode usar 2 minutos da bancada, vereador.
Não, ainda.
A bancada do PDT hoje está com menos um vereador.
Realmente, vereador, até sobre o problema de bancada, né? Eu, talvez segunda-feira eu falo sobre isso aí. Hoje não, o tempo não sobrou tempo, então não vou poder concluir uma palavra, né, vereador Nedinho? Deixei para segunda-feira, então, um abraço a todos, né? Só quero dizer para a minha comunidade. O que tiver ao meu alcance, que for poder fazer daquilo que é meu, eu estou sempre à disposição e sempre que se eu puder. Dizer um não para mim é difícil. Para mim, se eu puder sempre ajudar a minha comunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigado, uma boa noite a todos e fique com Deus.
Obrigado, vereador Cristino. Com a palavra e explicação pessoal, vereador Irandir Rodrigues, PDT, 14 minutos. Vereador, fica à vontade.
Senhores vereadores, colegas, amigos que nos assistem pela Rádio Cultura Rio-Grandina, né? Mais uma noite de trabalho, né? Que temos aqui. Falar um pouco do nosso trabalho, né? Como sempre, né? Hoje estive na Capitania dos Portos, né? Com 23 candidatos, né? À nadação, né? Para conseguir as suas matrículas, a sua CIR, que é um documento de grande importância, né? Na verdade. A matrícula passa a ser um documento de trabalho, né? Como uma carteira que se assina, né? Quando as pessoas arrumam o seu trabalho, o seu serviço nas empresas. E para o pescador não é diferente. Cada pescador tem a sua matrícula, ele é assinado, né? A matrícula se assina pelos seus patrão de pareia. Então, hoje ali foi um dia grande, né? Momentos bons, né? Na verdade, onde 13 candidatos ali nadaram os 25 metros, na verdade, né? Passaram. Depois, continuamente conseguiram furtuar por 10 minutos, né? E não teve nenhum reprovado. Então, isso é muito bom. Na verdade, era 25 candidatos, 2 não foram, mas os que foram ali, os 3, foram aprovados. Né? E, na verdade, da manhã em diante, já começa o curso, né, das escritas dos colegas, né, que hoje ali nadaram, né, ali em Rio Grande. São 13 dias. Eu quero dizer que, na verdade, hoje... Né, eu, como representante do nosso povo, do nosso pescador, do nosso agricultor, do nosso homem do campo, o homem da cidade, né? Tenho alegria hoje nessa tribuna dizer aqui, nesses 13 anos de trabalho como presidente de colônia, né? Hoje como vereador, não me arrependo de nada que eu fiz, né? Temos um momento bom, gratificante, que Deus coloca nas nossas vidas. Se falar 13 anos atrás, Irandir tinha ideia de ser presidente da colônia? Não, nunca passou pela cabeça, né? Mas fui presidente da colônia, faço o meu trabalho tranquilamente, né? Honestidade, né? Procurando fazer as coisas certas e o que é bom para o nosso povo, né? Nunca tentando magoar ninguém, né? Sabemos que errar todo mundo erra, né? Agora, se está 100%, eu quero ver quem que acerta, né? Eu, como vereador, também tento fazer as melhores coisas possíveis em prol do nosso povo, né? Hoje eu tenho uma colônia de pesca, que sou presidente, sou representante como vereador daqueles 600 e poucos votos que depositaram em mim, tento fazer o melhor e o possível, né? Assim a gente vai indo, até a vontade de Deus, né? Porque acima de tudo nós temos Deus, e Deus que nos conduz pelo caminho do bem. Eu lembro que às vezes a gente, tem gente que critica o nosso trabalho, não gosta, é normal. Deus, quando veio ao mundo, né, só fazia o bem e também foi criticado, né? O campo inteiro, trabalhou, disse para o seu discípulo que, na verdade, trabalhasse, né, 6 dias, no 7º dia tirasse 1 dia para descanso, né? Então, é o que nós fizemos. Nós somos aqui hoje o representante do nosso povo. Se temos aqui, porque o povo que quis. O nosso povo da nossa cidade. Essa é a realidade. Então, é fazer o bem sem olhar quem, né? Isso aí é a nossa demanda. Ah, na verdade, nós, como vereador, nós temos trocador de recado. Por que trocador de recado? Nós temos aqui, né? Solicitamos para os nossos deputados estadual e deputado federal emendas. E todas as emendas que vêm para o município, para quem é? É para o bem do nosso povo, do nosso município. É evolução para a nossa cidade, crescimento para a nossa cidade, né? E que bom quando a gente tem os prefeitos e prefeita que faz ao bem sem olhar a quem. Quando nós aprovemos aquele projeto de 5 milhões... É. Sabemos que tem 8 anos para pagar, mas foi beneficiado quantas pessoas dentro da nossa cidade, né? 5 milhões para calçamento de rua, calça bastante rua, né? Sabemos que os próximos prefeitos que for assumir em 2025, temos uma conta para pagar, talvez em 8 anos, é 8 anos para pagar, mas o povo está sendo beneficiado, né? Então, é um trabalho de cada um vereador. Foi aprovado, né, pelos 9 vereadores. Bom, beleza e tranquilo. Também podemos falar das emendas que a gente trouxe para a nossa cidade, né? Quantas emendas os vereadores trouxeram para a nossa cidade? Bastante emenda, né? Eu também trouxe bastante emenda também, né? E, às vezes, eu fico preocupado porque é o seguinte, eu tenho uma emenda que já vai fazer 2 anos, ou até mais 2 anos. De 200 mil, que essa emenda é para a Escola Guido Fernando. O que acontece com a emenda quando vem para o nosso município? E se ela, né, na verdade, não está sendo aplicada ou está sendo muito demorada, ela está perdendo valor, né? Tudo sobe. E ali eu passei pela estrada da VSG e vi aquela Escola Guido Fernando, ali fiquei até bem triste, um monte de pedra na frente ali, ameaçaram fazer a obra naquela escola. Né, que será um posto de saúde para o nosso povo do Norte, né, ainda não está concretizada, né, ela tem que ser terminada, né, e deve fazer uns 6 meses e pouco, eu falei com a nossa prefeita, né, não, Irandir, a partir de janeiro e fevereiro vai estar pronto o nosso posto de saúde, ainda não está, né, então o dinheiro está perdendo valor. Aí eu venho pedindo uma reunião com a nossa prefeita, né, sobre as emendas que eu trouxe para o nosso município, né, que apareça, que seja ampliado e aplicado, né, na verdade. Aquela escola já era para estar terminada, né, um ponto ali já estratégico, né, de saúde, dando assistência para o nosso povo de São Caetano, dando assistência para o nosso povo do Barranco e dando assistência para o nosso povo de Retovado, né, tendo ali dentista, médico, né, marcando consulta. Então, esse dinheiro veio para isso. E, na verdade, amanhã eu vou vou ter uma reunião com o Nero Mar, ele vai me receber, a prefeita está viajando, né? A gente vem insistindo em uma reunião com a prefeita frequentemente, ela tem os problemas dela, o trabalho da prefeita, talvez um motivo ou outro não quis me receber, né? Mas vamos conversar com o Nero Mar. Sobre essa emenda, a gente espera que seja concluída o mais breve possível, porque o outubro está chegando aí, as eleições estão aí, vereador Luiz. E as emendas que o vereador traz, acho que tem que ser mostrada e aplicada, né, no município. Tem que ser aplicada naquela escola. Se veio destinado para ali, para um posto de saúde, tem que ser ali. Como também, na verdade, tem mais uma emenda de 120 mil, ela está depositada. O dinheiro já está nos cofres da prefeitura. Para 3 kits, né, acadêmico, aonde será um para Vargas, né, outro será para nossa cidade, por cento aí, e outro será para Quinta. Também já está um bom tempo esse dinheiro aí, e, na verdade, eu não sei se os kits foram comprados. Então, a gente quer a resposta, quer saber, compraram ou não compraram. Lá na Vargas ali já tem um lugar, que será perto da igreja, né, lá na Quinta. Na verdade, tem um terreno ali que o Alexandre Caninha Novo até vende para botar ali, né, ali a fazer ali, por exemplo, os kits de o ar livre para o nosso povo usar ali, né? É saúde. E aqui na cidade deve ter lugar estratégico, a prefeita deve ter colocação, a gente achar um ponto, né? Mas tem que ser comprado, né? Então, é isso aí que a gente está colocando. Todas as emendas que se traz para o nosso município é bom. Evolução, né? Quem vai gozar é o povo. Só que eu acho que tem que ser feito, né? Não pode demorar, não pode perder muito tempo, porque, na verdade, quanto mais tempo passa, né, o dinheiro vai perdendo valor, né? E temos mais emenda também, né? Da rua Darcy Rodrigues, também já está nos cofres da prefeita também. Tem um projeto ali, mas ainda não tem nada concluído. Esperamos também, né, que nesse ano 2024, que seja concluído o calçamento daquela rua ali, porque a emenda veio destinada para a rua Darcy Rodrigues. Quando a emenda, se a gente pede para um deputado federal destinada para tal rua, acho que tem que ser para aquela rua. Ela não pode ser para outra rua. Então, esperemos, né, que mais breve possível que a rua Darcy Rodrigues seja calçada, né, passa do lado do... vai até o Campo do Hortense, né, para que os nossos morador ali seja contemplado, né? Estão me cobrando e tem razão de cobrar, né? E eu digo para eles, vai na prefeitura, cobra do executivo, porque o dinheiro já está nos cofres da prefeitura. Então, é o trabalho que a gente faz, né? Como falou a vereadora Vanessa ali, eu estava escutando, botando atenção, a alegria dela nas emendas que ela falava ali, que tinha trazido o município de São José do Norte, quem ganha é o povo, né? Que bom que todos nós possamos trazer bastante emenda, né? Os vereadores novos nessa casa aqui. Quem ganha é o povo da cidade, quem ganha é os nossos moradores, né, do interior, que quando vem na cidade, vem uma cidade calçada, né, é evolução. Então, a gente está aqui para trabalhar, né, para fazer o que é possível, né, e impossível, trazer as emendas para o nosso executivo, para que seja ampliado e aplicado na nossa cidade, mas não ter muita demora, na verdade, né, porque quanto mais demora, menos valor vai agregando o dinheiro que a gente traz, né? Também eu quero dar um recadinho para os nossos pescadores, que o tempo é 14 minutos, passa rápido, né? Ainda temos ali... 2 minutos e pouco. Não, mas é os 14, né? Tranquilamente. No dia 27 e 28, né? 26 eu viajei. E 27 e 28 a gente esteve em Brasília, né? Até quando saímos do recesso. No primeiro dia a gente falou sobre o trabalho que a gente fez lá, né, em Brasília, junto com o deputado Zenuni, né, que é um grande parceiro que eu tenho, né, o Lindemaia, e um assessor do Pompeu de Mato. Foi sobre a medida provisória, né, que muitos pescadores nos ligam, né, não temos camarão, tainha também está muito difícil, e a situação se torna difícil para o nosso povo do Norte, né? Essa medida provisória, ela é a 1192, ela foi feita para a região Norte. E na verdade, ela foi o motivo seca, né? E nós aqui tivemos ciclone, foi tempestade de chuva, vendaval, setembro para cá, foi enchente. Então, o que, que acontece? Será feita uma nova medida provisória na Casa Civil, em Brasília, né? Encaminhado para a bancada gaúcha, para que seja apreciado, né, pelos deputados federal, e, na verdade, teremos que ter a maioria de votação para que esse 2.600 chegue na mão dos nossos pescadores e pescadoras que tanto necessita, né? Que o pescador 2.640 passa a ser bastante ajuda. E para o governo federal, 2.640 é uma bicharia, na verdade. Então, a gente espera que seja, né, concluída por intermédio do ministro da Pesca, André de Paula, né? Na verdade, que a gente conversou muito com ele, né? Mas tem uma parte que estou meio preocupado, é os decretos do nosso município, o decreto da Emater, laudos técnicos da FURG, está sendo tudo vencido, né? Está se vencendo, já está esperando o prazo, né? E outra coisa também que eu achei muito, por exemplo, ruim, no nosso decreto do nosso município ficou a desejar porque não foi colocada a Lagoa dos Patos. E lá, quando conversei com o ministro da Pesca, disse que teria que ter incluído a Lagoa dos Patos. E eu fiquei, será que não está enquadrado mesmo? É real isso aí? E, na verdade, a gente buscou informação e não está mesmo. Terá que ser feito um novo decreto, né? Na verdade. É, acredito que a prefeita já está encaminhando isso aí, né? O nosso vice-prefeito. E para que o nosso pescador, né, se Deus quiser, possa ser contemplado com esses R$ 2.640, né, para ajudar a pagar suas contas e dar condições, né, de se manter até aparecer um pescado na nossa Lagoa dos Patos. Tempo estourado, né? Já deu o sinal ali. Uma boa noite, um abraço a todos. E segunda-feira a gente entra com mais detalhes. Vou buscar informação mais positiva sobre essa medida provisória para que o nosso pescador possa receber esse 2.640. Sei que temos gente trabalhando lá em Brasília, na bancada gaúcha, em prol de todos os nossos pescadores. Boa noite, um abraço a todos.
Muito obrigado, vereador Irandir, pelas palavras. Com a palavra, explicação pessoal, Lincoln Pontes, União Brasil, 14 minutos, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Assistência presencial, aqueles que estão em suas residências aí nos radinhos e também pelo Facebook da Rádio Cultura Rio Grandina. Eu quero iniciar noticiando aqui, que muitas pessoas já devem saber, uma notícia preocupante, de técnicos administrativos da FURG e do IFRS aderindo a uma greve nacional. É um fato inesperado, inesperado mesmo. Alarmante em anos passados de anúncios de redução de verbas, de recursos, mas agora não se vê alarde nenhum da grande mídia, a não ser da mídia de baixo clero, digamos assim. E isso é triste. Outra questão que eu não quero estar polemizando e nem politizando a pauta, mas eu acho importante, inclusive eu acho que tem uma sugestão ao governo municipal, que nós tenhamos, não digamos um boletim diário, nem semanal, mas quem sabe quinzenal, dos casos de Covid, vereador Nedilande. Eu estou numa batalha, graças a Deus, agora pode-se dizer vencida, já meu pai saiu da UTI, graças a Deus, né? Não por questões de Covid, mas existem pessoas internadas por problemas cardíacos, Covid positivo. Inclusive, hoje vi um agravamento de uma pessoa lá, vamos dizer assim, uma força-tarefa dos técnicos e médicos para tentar salvaguardar a vida da pessoa, né, com problema cardíaco e Covid positivo. Mas, dito pelo médico, o problema mais sério dela é, sim, o Covid. Temos números a nível de país altos de mortes ainda de Covid, e os dados que eu estou falando são oficiais. Eu não digo, repito, mais uma vez, não estou politizando a pauta como fizeram, infelizmente, anos atrás. Eu acho que isso é saúde pública, é coisa séria, dona Cléria. É coisa séria, não é coisa de partido, vereador Nedinho. Não é coisa de partido, mas e nem para assustar ninguém. Mas a gente precisa falar sobre o assunto porque o Covid ainda existe. As variantes existem e ainda está causando mortes em todo o país. e precisa ser falado com tranquilidade, sem causar pânico para ninguém, sem fique em casa forçadamente, não. A gente, com a graça de Deus e o trabalho de muitas pessoas, enfermeiros, técnicos, vamos dizer assim, toda a galera da saúde, me desculpa a expressão, mas é assim mesmo que eu queria me expressar, para chegar nos médicos, nos porteiros de hospitais, em todos os profissionais de SAMU, a gente venceu, com a graça de Deus. A gente venceu um momento mais crítico, a gente vive um momento mais tranquilo, mas não podemos nos esquecer que este mal ainda existe. Não é uma pandemia mais, mas é uma epidemia e precisa ser falado para que as pessoas continuem ainda com um senso de se auto-resguardar. Se auto-resguardando, Guto, vai resguardar a vida do próximo. Ainda existem muitas mortes de Covid. E isso precisa ser falado, não para alarmar ninguém, repito, mas para que os governos, tanto municipal, estadual e federal, pautem esse assunto e a mídia também diga. Continue lá o William Bonner dizendo, botando lá o boletim. Ou que a gente consiga a graça divina mesmo de erradicar este problema do país. E é assim que eu quero. Não que continue tendo boletins, mas enquanto tiver casos, precisa ter os boletins. Para que as pessoas continuem, o vereador Jandir, sabendo que existe esse problema, principalmente nós, que quando vamos ou no hospital, ou por si só, ou para cuidar de algum amigo, parente, enfim, que a gente se resguarde com uma máscara, enfim, higienize as mãos na saída, para a gente não ter um crescente novamente desses casos, que, repito, ainda existem. Tá? Passando para uma pauta mais agradável, não tive o prazer de estar junto, mas quero agradecer e parabenizar a equipe da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, a pessoa da secretária Daiane, o Alex e o Maiquinho, que estava junto lá também, no banho de inclusão na Praia do Barranco hoje. Foi uma proposição via WhatsApp, que eu enviei para a secretária. Ela abraçou a causa, foi uma tarde, vamos dizer assim, única, experimental, porque já estamos se encaminhando para o fim da temporada de verão. Por mais que já tenha voltado às aulas, ainda estamos no verão, mas foi uma tarde especial pelas fotos ali que a gente já viu. Com certeza gerou uma grande felicidade nas crianças e os funcionários e pais da APAE. E, consequentemente, isso chegou em mim, chegou em minha família, chega nessa casa. Eu sei que, quando publicar, todos irão se alegrar, porque não tem o que pague ver, o Guto, os teus colegas, teus amigos, teus irmãos lá, tua família, vamos dizer assim, que tu convive há anos, com aquela alegria no rosto, aquele sorriso no rosto da Duda e de todos que estavam lá no barranco. Hoje eu não pude estar presente, estava lá com meu pai no hospital. Mas o importante não é tipo mídia, vídeo, enfim, a gente faz, a gente divulga o nosso trabalho, a gente tem que chegar até as pessoas, porque num modo geral dizem que vereador não faz nada, que político não faz nada, colocam todo mundo no mesmo balaio. Eu acho que não tem unanimidade em lugar nenhum, mas todo mundo tem seu trabalho, todo mundo tem suas vontades, seus sonhos, seus objetivos e suas conquistas já efetivamente concretizadas na sociedade. E a gente precisa divulgá-las. Mas só o fato de eu ver que saiu esse projeto do papel e já está aí no terceiro ano, e eu sei que São José do Norte se orgulha disso, não é o vereador Lincoln, no A, B, C, não. É São José do Norte tem o banho de inclusão e agora foi para a Praia do Barranco, e a gente, mesmo estando aí num ano eleitoral, e sem saber do futuro de cada um, mas a gente pleiteia que este projeto vire um projeto de lei, vereador Nedinho, e já aproveita pedir o apoio dos colegas para que o banho de inclusão seja, assim como Capacita a Mulher, um projeto para a cidade, vereador Luiz Galtieri, para o Executivo Municipal, para que o nortense não tenha e nem aceite menos do que isso. Entendeu? Eu acho porque...
Posso... Para além de um programa governamental, uma política de município.
Isso mesmo, vereador Luiz Galtieri. Me reporto aos colegas, todos que estão aqui, porque eu estou trabalhando as questões de artigos ali, de não ferir nenhuma Constituição Federal, mas para que a gente possa fazer uma lei municipal que o banho de inclusão seja, sim, uma política para além de governos, mas de município. E agradeço desde já as manifestações aqui, vamos dizer assim, de semblante dos colegas, obviamente, darão apoio, não ao vereador Lincoln, mas um projeto que fique para a nossa cidade, que fique de legado e cada um saiba que ajudou a isso se efetivar e continuar para sempre, vamos dizer assim. Queria falar sobre um pouquinho, só um pouquinho, né, sem adentrar muitos assuntos, das questões de publicações, de decisões partidárias, de indicações de nomes à pesquisa para pré-candidato a vice-prefeito na nossa cidade. Eu fico muito feliz de ter sido escolhido dentro da bancada do União Brasil, por unanimidade de todos os membros, para participar dessa pesquisa. Houve uma publicação e sei que algumas pessoas são contrárias, e isso é normal, isso é da democracia, eu respeito a todos, algumas pessoas são favoráveis, mas eu quero me reportar, vamos dizer assim, a totalidade das pessoas que estão pleiteando estar junto na majoritária com o nosso pré-candidato a prefeito, o vice-prefeito atual, Neromar Guimarães. Eu não cheguei ontem, vereador Nedim, nesse barco. Eu entrei em 1º de março de 2019, o senhor foi um entusiasta que eu entrasse, que eu ficasse, que eu permanecesse no bombardeio que tomei, e eu fiquei. Não estou nem um pouquinho com medo das minhas palavras, porque é ano eleitoral, porque isso e aquilo, não. Eu quero reportar uma questão de que eu não peguei carona. Agora, se alguém se ofender com esta frase, lamento, eu não estou querendo atingir a ninguém. Ninguém. Eu fiz, creio que fiz, com toda humildade, por merecer o cargo que foi me oferecido, vamos dizer assim, convidado a participar. Trabalhei bastante no governo da prefeita. Não ocupei cargo, não. Fiz valer. Se teve um item que não precisava ter na minha sala é cadeira. São José do Norte sabe disso, viu? Principalmente no momento de pandemia. Tive coragem, tive honradez e fui para a batalha. Não me arrependo disso. Fui reconhecido, vereador dos 9 que menos votado, mas não me considero menos nem mais do que nenhum colega. Nunca, nunca me achei melhor ou pior do que nenhum colega. Mas...
Permite uma parte, vereador?
Permito, vereador Nandinho.
Vereador, eu se ganhasse por um voto, eu estava satisfeito.
Verdade.
Senão ninguém vai ser melhor vereador ou mais vereador que foi mais votado. É igual.
Com
a
certeza.
Igualdade pode ser votada. Eu poderia ser o último menos votado, mas seria vereador igual aos outros. E eu sei da sua luta, sei do seu trabalho. O senhor trabalhou muito quando teve de cargo de confiança. E o senhor mostrou a sua fidelidade com o governo. Isto é muito importante e é bonito.
Obrigado, vereador Nedinho. É isso aí. A gente respeita o processo político-eleitoral, né? E chegamos até aqui. Então, toda a trajetória e o meu querer, desde 2021, muito explícito, né, dos meus objetivos na política, estão aí, estão à disposição, seguem à disposição do partido, estão havendo rumores de um acirramento sobre as questões de quem quer ser, quem pode ser, quem não pode ser, se vai aceitar daqui, se vai aceitar de lá. Eu quero me reportar à comunidade nortense que eu preciso todos os dias honrar o meu mandato como vereador. Preciso e vou. Não vou agradar todo mundo, mas eu preciso agradar a minha consciência, a minha família, a grande maioria da população nortense, vereador Nandir. E sem jamais deixar de agradar a Deus. O futuro a Deus pertence. Mas o hoje depende da gente. A gente não faz nada sem motivação, sem esforço, sem dedicação. Sem os outros, sem o Edmilson, sem a Jocasta, sem o Christian, sem os meus colegas vereadores, que muitas vezes dão uma carona para a gente chegar lá na Secretaria de Obras, correndo, e pedir alguma coisa, daqui a pouco ser contemplado, e o povo receber a benfeitoria. E que eu, Lincoln Pontes, me coloco fora, fora, totalmente fora de qualquer desentendimento político que houver neste momento. Eu estou à procura de soluções para a nossa sociedade, vereador Nedinho. Eu estou, talvez, no centro de um momento turbulento. Preciso e estou tendo bastante serenidade para lidar com isso tudo. Muitas pessoas, no passado, eu já vi passar por momentos turbulentos profissionais aqui, na política aqui, e pessoais também, e se perderem no caminho. E eu peço a Deus que isso não aconteça comigo. Eu preciso honrar todos os dias o meu trabalho aqui, Magno, para que eu possa colher alguns frutos lá na frente. Ou, no mínimo, honrar com tudo que Deus e a população já me deram até agora, que é a honra de ocupar essa tribuna, de ter um gabinete, de estar à disposição das pessoas. Eu não vou entrar em discussões desnecessárias, que o povo decida, tanto nas prévias quanto nas convenções e também nas eleições, o que o povo quer para si. E eu me coloco à disposição para trabalhar no meu mandato, já fui eleito, não para ter discussões desnecessárias e criar inimizades, tanto com a oposição quanto com aqueles que estão conosco na base do governo. É isso, deixo minha mensagem de paz e agradecimento a Deus, aos médicos, aos meus amigos, aos colegas, familiares que oraram e que ajudaram na recuperação do meu pai, que está, graças ao Senhor, voltando para casa, talvez amanhã pela manhã. Muito obrigado. Boa noite, presidente. Desculpa passar o tempo.
Muito obrigado, vereador Lincoln, pelas palavras. Com a palavra, explicação pessoal, vereador Luiz Galtieri, PT. 14 minutos, vereador, fica à vontade.
Obrigado, presidente. Sou o último a falar na noite de hoje. Imagino que muitos cidadãos, muitas cidadãs já estão recolhidos, descansando para acordar. É a roda viva, né? É a roda viva, colega vereador Nedim. E, mais uma vez, bom vê-lo aqui em plenário com a gente, né? Com saúde. Deus abençoe, está se recuperando, né? Deus abençoe a recuperação do pai do Lincoln, que está hospitalizado, saiu da UTI. Né? E todas as pessoas que estão passando por necessidades, né, de cura. E a cura é assim, temos a cura física, mas temos a cura dos sentimentos, temos a cura da alma, temos... Todo mundo passa por um processo de aprendizagem, né, de amadurecimento. E eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que tenho, né, pela minha família também, pela saúde. Eu quero, nesse tempo que tenho aqui, dizer para vocês, ao tratar de alguns assuntos, né, importantes. E vou abrir minha fala dizendo um dado, né, do mês de março. O mundo tem o nono mês consecutivo de recorde de calor e a temperatura dos oceanos é a mais alta já registrada. E o que eu quero dizer com isso? Quero causar a reflexão de que, Irandir, o problema que nós estamos vivenciando, né, na pesca, a gente vive o El Niño periodicamente e tal. Sim, existe um processo cíclico de aquecimento do Pacífico que causa período de chuva intenso e tal, tal, né? Mas nunca foi como está sendo do ponto de vista da ciência. E nós que estamos cobrando subsídio para a produção de cebola, né? Seguro agrícola, uma necessidade extrema de mudança da política monetária do país. E aqui eu preciso dizer para cada colono, cada agricultor, né, que o plano safra que o Banco do Brasil apresentou foi um plano muito ruim para o pequeno produtor. Muito ruim para o pequeno produtor, e o plano safra foi bom para quem é grande produtor. E grande produtor, eu estou falando daqueles que têm 40, 50 tratores mecanizados, trabalham até sem motorista, porque
é a inteligência artificial e o robô trabalhando sozinho praticamente, né? Nas grandes lavouras que nem cerca tem. Então são coisas diferentes. Agora, para a agricultura familiar, não foi bom. E essa é uma política monetária a qual o Banco Central está muito envolvido. E o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, tem data para sair de lá e a política monetária do país vai mudar. Porque ela não condiz com a política de subsídio, de infraestrutura, de investimento e de custeio para os pequenos produtores, pequenos agricultores e pequenos pescadores, Irandi. E nós precisamos, quando eu falo da questão da mudança climática, eu quero dizer que nós precisamos cada vez mais ter governança para lidar com a mudança do clima, que muda o modo de produzir, muda o modo de pescar, muda o modo de plantar e traz muito mais risco para quem depende das atividades primárias, da agricultura e da pesca, principalmente. E, nesse sentido, nós precisamos de segurança de trabalho para garantir a dignidade humana, garantir o pão na mesa, garantir o filho na escola, garantir a casa, garantir as contas pagas. E os pescadores estão precisando urgentemente do subsídio ser enviado pelo governo federal, ser aprovado no Congresso Nacional, a medida provisória, já venceu o prazo do povo pescador em relação a isso, né? E a gente precisa de mais celeridade. Um retrato. Nós estamos vivenciando um quadro epidêmico de dengue no Brasil. No Rio Grande do Sul, já morreram em torno de 20 pessoas, né? Tem casos de dengue em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul, né? E eu estava lendo um artigo essa semana que traz, né, o avanço dos casos de dengue às mudanças climáticas. O retrato da proliferação do mosquito Aedes aegypti está diretamente relacionado às mudanças climáticas. Então, a gente vê a conexão que temos da mudança do clima, mudança que implica no modo de produzir, no modo de fazer o trabalho, no modo da renda do povo, e implica, inclusive, nas doenças que acometem a humanidade e acometem as sociedades. O coronavírus, muitos estudos indicam que está também relacionado a isso, e há uma perspectiva de problemas de saúde pública muito relacionados à mudança do desmatamento da Amazônia e assim por diante, a contaminação e tal. Eu quero dizer isso porque nós precisamos rever o modo de explorar a natureza. Quando a gente aprovou hoje uma moção de repúdio ao projeto de mineração, a gente não só está dizendo não à mineração, a gente está dizendo sim a um modelo de desenvolvimento mais humanizado, que acolha as pessoas e que proteja as pessoas, que proteja a história de vida das pessoas nos territórios, que proteja o modo de trabalho dessas pessoas, né, que está muito relacionado à qualidade do ambiente, à qualidade ambiental e ecossistêmica também. Então, é com base nisso que nós temos que rever a nossa história, né, que futuro a gente quer construir, e eu quero fazer parte dessa governança climática, né, porque, ao discutirmos o futuro que a gente quer, nós já estamos fazendo parte. E nós precisamos considerar, nesse retrato de Brasil e de mundo, que cada vez mais estaremos condicionados, o nosso modo de vida estará condicionado a enfrentarmos a mudança e a necessidade de criarmos alternativas. E essas alternativas passam... Eu fiz um vídeo outro dia tratando da gestão do lixo. Nós precisamos gerir melhor o nosso lixo, né, os nossos resíduos. E São José do Norte perde a oportunidade, há muitos anos, de fazer uma gestão mais aplicada do lixo, né? Nós não fazemos compostagem dos nossos resíduos orgânicos, né? Não existe um investimento massivo em coleta seletiva. São José do Norte hoje investe cerca de 50% do que investia há mais de 10 anos na reciclagem. E isso eu digo com toda segurança, porque são números do município. Né? E nós precisamos investir mais no cuidado, na reciclagem, no gerenciamento, na educação. Nós precisamos fazer formação e educação cidadã todo dia. Não só nas escolas, né, mas em todos os ambientes. E essa casa, sendo uma casa legislativa, nós temos essa responsabilidade também, né, de discutir as mudanças necessárias, né, de conduta no nosso cotidiano, para que possamos ter, né, mais racionalidade nos nossos atos e no nosso comportamento. Eu quero tratar de outro assunto, nesses minutos que restam, que diz respeito às duas unidades básicas de saúde que São José do Norte recebeu, do bairro Carlos Santos e do bairro Tamandaré, onde só no Rio Grande do Sul, 211 municípios foram contemplados no PAC Seleções. 23 bilhões de reais vão ser investidos em mais de 6 mil obras em todo o Rio Grande do Sul. E, nesse sentido, o bairro Carlos Santos e o bairro Tamandaré vão ser contemplados com duas unidades básicas de saúde novas, dois prédios novos, acolhedores. E aí vem me veio a reflexão a respeito da unidade móvel de saúde, né? Que a gente ouve pelo campo aí que as pessoas se sentem muito desconfortáveis de serem atendidas sem privacidade. Que as pessoas estão sendo atendidas, por exemplo, lá na localidade das Capivaras. São atendidas no salão do capivarense. E há um desconforto enorme, a gente ouve da comunidade, Irandi, o desconforto enorme em relação a esse atendimento, né? E a necessidade que nós temos de avançar para ambulatórios comunitários, né? A necessidade que nós temos de investir mais em infraestrutura e em recursos humanos para atender essas infraestruturas. Ontem eu mencionei aqui sobre as 6 cadeiras de dentista, né? Nós já trouxemos muitos recursos para a saúde de São José do Norte, continuaremos trazendo, continuaremos investindo. Lá em 2017, cumprindo a minha meta de tratar dos investimentos e do legado do nosso trabalho, nós conquistamos uma emenda de R$ 408 mil, com o deputado Henrique Fontana, na época, onde nós indicamos para a construção da unidade básica de saúde do bairro Tamandaré. Naquele momento, né, a prefeita, lá no primeiro ano de gestão do primeiro mandato, né, tomou a decisão de não investir para a construção da unidade básica de saúde do bairro Tamandaré e comprou um micro-ônibus e 3 ou 4, nem me recordo agora, 3 ou 4 veículos pequenos, o micro-ônibus que está servindo até hoje para fazer a destinação do pessoal que faz os exames eletivos em Piratini e em outras localidades, Bagé, eu acho que também tem, né, o pessoal que faz exames específicos, né, consultas específicas em especialidades. Então, que bom que São José do Norte teve a oportunidade de dar adesão a um programa nacional que está trazendo investimentos para qualificação em diversas áreas de infraestrutura, de saúde, de educação, e, no caso de São José do Norte, duas obras extremamente importantes para a saúde pública do nosso município. E eu, senhor presidente, que está com, né, já no avançar da hora, olhei agora, já está ali vontade de ir para casa, né? E a gente cumpre as nossas missões aqui enquanto legisladores, ao representar a comunidade, ao trazer a boa luta aqui para o plenário da Câmara. Eu quero cumprimentar as mulheres pelo 8 de março, acho que é uma luta necessária, nós temos que avançar na política de atenção às mulheres, né? Nós que estamos vivenciando uma sociedade que houve, né, recentemente, e o próprio atual governo do Estado reduziu bastante o investimento em política, né, para as mulheres, e que o feminicídio é uma patologia social, é uma doença da sociedade atual, né, da violência, agressão, e inclusive que vem a causar morte e agressão a muitas mulheres. Então nós precisamos garantir políticas públicas efetivas para que a igualdade seja estabelecida, né, no acesso ao mercado de trabalho, no acesso a todos os espaços, no direito de serem livres e donas de si. Certo? Quero cumprimentar toda a comunidade que esteve presente, prestigiando a tradicional Festa Campeira do Rodeio Estância Real de Bujuru. Né, uma festa muito tradicional, faz parte da cultura do nosso município. O fechamento do verão se dá com o início do ano letivo, né, com o término do carnaval, início do ano letivo, e após o Rodeio de Bujuru, né, vai mudando a sensação de que o ano avança. Né, e a patronagem do Rodeio de Bujuru, né, meus cumprimentos a toda campeira, todo o pessoal que desenvolveu a festa campeira do Rodeio, porque, olha, estava muito bem organizado, parabéns a todos. A banda Tchê Forró, né, se adaptou para fazer um baile gaudério e foi muito cumprimentada, né, pelo desafio. Então, quero deixar também esse cumprimento aqui e dizer para a comunidade que não estarei presente nas sessões da semana que vem, de segunda e terça, né, e na semana seguinte retornarei. Estarei em viagem à capital do país, né, representando demandas importantes do povo nortense. Obrigado, Nedinho. Se tiver, ó, me desse a dica para passar no gabinete do deputado. Passei no gabinete do Bialco, o Bialco não estava lá, deixei recado com o chefe de gabinete dele. Vamos passar lá de novo, vamos passar na bancada gaúcha, né, onde tivermos a oportunidade de passar. Estamos na fase de conclusão de emendas parlamentares, né, é importante nós ir em busca de recursos para a nossa comunidade, né, e continuar concluindo a missão dada, né, de encerrar esse mandato legislativo com muita dignidade.
E outra coisa, vereador, que bom que o senhor vai à capital. Quem sabe o senhor lá pode brigar pelo nosso pescador e trazer esse dinheiro tão sonhado que o pescador está precisando.
Vamos à luta.
Conte com o nosso gabinete lá em Brasília.
Está na nossa agenda.
Exatamente. Isso que é bom. Quem Obrigado. Vai ser beneficiado é os nossos pescadores, coitados, que estão passando por dificuldades.
É verdade. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, vereador Luiz. Então, eu só quero fazer uso da palavra aqui rapidamente, mesmo com o adiantar da hora, tardar, né? Eu quero parabenizar também o pessoal do Estância Real. Eu fui sexta e sábado lá, estava muito bom o patrão Luiz, né? Quero dizer que a cultura está garantida, a gente vendo aquela gurizada do laço parado ali. A gente vê que, graças a Deus, aqui na nossa cidade, a cultura gaúcha é bem representada. Inclusive, um parabéns atrasado para o Toninho Terra, que fez aniversário no domingo, tá? Meu grande amigo Toninho Terra, a gente se conheceu, já conhecia ele de vista, mas depois que eu fui eleito, a gente teve mais contato, e é uma pessoa, é um expoente, né, da cultura gaúcha na nossa cidade. Quero mandar os parabéns também para o nosso treinador, que adentrou o nosso grupo, né, do Projeto Atrevidos, o Vacico, está fazendo 60 anos hoje. Né? A minha cunhada Daiane, que também está de aniversário, tá, mora em Rio Grande. E dizer que a gente está aqui, se sente feliz em fazer o que gosta, lutar pelas pessoas, melhorar a vida das pessoas, e que a gente agradece a Deus cada dia que passa perto dos amigos aí, aprendendo cada vez mais, todo dia de aprender. Agradeço muito a ajuda de vocês no apoio desse mandato e convoco todos para a sessão plenária na segunda-feira que vem, às 8h30, e dizer que amanhã estarei em agenda em Porto Alegre, né? Como diz meu amigo Nedinho, tem que ir atrás da moeda. Nós vamos lá buscar algumas emendas lá e de garantir que o vereador Luiz, vou deixar uma com cada dos meus deputados lá, da sua moção, a luta é nossa, é a partidária, é por terra, é por São José do Norte e é pela maioria. Muito obrigado, uma boa noite a todos.